Começa agora o Quadrincast.
Spartans!
Why so serious?
We call him Hellboy.
Call me the Punisher.
And kick ass.
I am Hellboy.
I'm Batman.
Quadrincast, quadrinhos, filmes, séries e assuntos nerds em geral.
Saudações, amigos e companheiros do Quadrincast, e você aí que também está baixando essa edição aí sozinha, só para experimentar, né? Que hoje em dia a galera gosta de experimentar coisas novas. É verdade, estou aqui com o meu amigo Luiz Garavello. Você gosta de experimentar coisas novas, Garavello?
No quesito gastronomia, sim.
É, e não, na sua vida, na obra. Você, como um torcedor do São Paulo, você gosta de experimentar coisas novas, né?
Pô, emoções com o meu time não faltam emoções novas. Agora é raiva, ódio, nojo de alguns jogadores, mas por aí vai.
E aí, Ricardo Sorvillo, futebol com você, você já não se abstém, né?
Meu, eu estou naquela situação de entreguei na mão de Deus, entendeu?
E fudeu, e se o cara for ateu, cara? Entrega na mão de quem? E agora, como é que faz? Mas é aquilo, né, cara? Ateu, assim, não existe ateu quando a barata voa, né, cara? Não existe ateu quando o cachorro pula o muro. E também não existe ateu quando o avião tá caindo, né? Agora vão receber milhões de mensagens da Terra reclamando da gente. Mas não é nada disso que a gente tá falando. A gente tá só ensaiando aqui para começar a falar sobre as novidades da San Diego Comic Con. Sim, estamos um pouco atrasados, mas até aí vamos digerir as notícias, né? Porque fazem aquele anúncio, depois eles começam a soltar as notícias de fato, né? Como a gente ainda não esteve presente na San Diego Comic Con, não foi dessa vez, a gente gosta de ver a história completa antes de falar alguma coisa, né? E, obviamente, também vamos fazer alguns pequenos comentários sobre Guardiões da Galáxia. De forma geral, essa Comic Con não foi tão... Não teve muita novidade, né? Tudo que foi feito nela já foi feito em algum momento e nenhum grande lançamento foi feito, né? Acho que talvez o grande painel dessa Comic Con foi novamente o painel dos Vingadores 2, né? Com todo o elenco, quase todo o elenco reunido, com a triste falta da Scarlett Johansson.
Por motivos de barriga maior, né?
Né, que eu vou ainda, mesmo grávida.
Rafinha Bastos também, comeria.
É, né? Rafinha Bastos feelings, né?
Vida, isso, comeria isso. Ela e o bebê.
O grande lançamento do pôster, né? O pôster de 8 partes aí, mostrando a formação dos Vingadores já com o Visão, o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate contra o Ultron e os drones. Aliás, tá uma moda, né, falar drones, né? Porque se isso fosse algum tempo atrás, ia ser androides mesmo, né?
É, então, acho que da questão do pôster, acho que o mais significativo mesmo é a... Como vai ser no filme, o Visão, né? Aquela imagenzinha ali no cantinho... Voando sobre os drones é o que mais chamou a atenção do pessoal, né?
Mas não mostrou nada, assim, né? Bem similar ao clássico, você vê que é verde, amarelo ali e tal, mas você não vê detalhe, não vê nada. Então também eles guardaram um pouquinho, né?
Se me perguntar, eu acho que eles mostraram até demais, cara. Porque pelo papo que tava se falando que o Visão seria um visual baseado nas armaduras do Homem de Ferro. Eu já tava esperando, tipo, um Homem de Ferro pintado de verde e amarelo, saca? E aí mostrou lá a imagem, pelo menos o que mostra um Visão muito mais perto do clássico do que eu esperava, por exemplo. O grande barato, acho que, da revelação dos Vingadores, por mais que já tenha sido feito e tudo mais, eles trouxeram dois caras ao painel... Que todo mundo, assim, tinham algumas dúvidas em relação e eles confirmaram algumas coisas, né? É, por exemplo, o Paul Bettany, que a gente já sabe que vai ser o Visão, participou do painel, que é a voz do Jarvis, pra quem ainda não sabe. O Josh Brolin já participou da Comic Con, né? Como Thanos, né? Levaram até uma manopla do infinito pra ele. Assim, meio que dando dicas do, né, de pessoas que vão ser importantes aí nas próximas fases da Marvel, né? Eu acho que isso foi interessante.
Queria só falar uma coisa antes, você estava falando aí que o painel da Marvel, dos Vingadores, foi mais significativo, né? Eu vi em muitos lugares aí, inclusive outros podcasts, falando é que o painel de Batman e Super-Homem ganhou, né, a DC ganhou a Comic Con. Aí eu fiquei pensando, né, como isso é bobo, né?
O Ricardo, ele é bem anticlímax, né? Porque a gente é dividido entre empresas, ele pega e fala de... Já adianta o assunto,
não,
já.
Não, tipo, não vai adiantar o assunto,
a
não.
A ferra, a pau tá toda.
Não vou adiantar o assunto, não.
Aí já, pegando esse gancho do Ricardo, é assim, é só uma das... Eles vão se basear só numa das maiores histórias da história das histórias em quadrinhos, né? Que é o Cavaleiro das Trevas, né? E aquele teaser nasceu pra ser viralizado, cara. Porque ele não mostra nada, mas ao mesmo tempo ele mostra tudo, sabe? Aquilo é quase que quadro a quadro da edição 4 do Cavaleiro das Trevas. Então não tem muito, muito segredo, né? Talvez o teaser dos Vingadores não tenha esse mesmo apelo. Mas esse teaser da que a Warner fez é praticamente pra ganhar o jogo mesmo. Não tem muito o que fugir.
Eu não gosto muito desse negócio de ganhou a Comic Con. É besta isso. Apesar de eu já várias vezes já ter feito críticas da Warner, tá perdendo tempo, tomar decisões erradas, que a Marvel sai muito na frente, ousa mais e tal, e tal, e tal. Esse conceito de ganhar uma coisa é coisa de fanboy bobo, entendeu?
É aquela ideia clubista, né, cara? Tipo, o meu é melhor que o seu e aquela rivalidade, né, que o fanboy tem, sabe? Tipo, em vez de aproveitar algo melhor que as duas casas têm, né, ele prefere, tipo, quebrar, né? Não é futebol.
É um aviso aos ouvintes, né? Vocês podem gostar de Marvel, vocês podem gostar de Mage, vocês podem gostar de Top Cow, vocês podem gostar de quadrinhos nacionais, quadrinhos europeus, vocês podem gostar de mangá, viu? Não precisa escolher um lado, gente.
Não precisa escolher, não. Assim, mesmo o futebol, né, cara? Tem cara que gosta de fazer tudo um clube, né? Ele não consegue ver, curtir duas coisas ao mesmo tempo. Tem cara já que já viu Guardiões da Galáxia e tá brigando com um cara que prefere Vingadores. Tipo, já tem os caras que já estão brigando que Guardiões da Galáxia é melhor que Star Wars. Sabe? Então, umas coisas que não tem sentido, cara.
A questão toda aí é que, assim, o painel da Marvel, pelo de tudo que eu vi... Eu acho que o painel da Marvel foi melhor porque apresentou mais coisas, entendeu? Os atores foram lá e falaram, teve um teaser que não vazou, que ninguém viu, com várias cenas do filme. É um filme que vai sair ano que vem, contra o outro vai sair só daqui 2 anos. Você teve outras coisas, né? De outros filmes, de outras coisas que rolaram. A questão do que a Warner fez foi a novidade, que está todo mundo esperando para ver uma coisa nova. No caso da Marvel, é uma coisa já, já estabelecida, mas em questão de material, a Marvel apresentou muito mais.
Um adendo a fazer, né, que na verdade assim, não existiu o painel da DC, no caso, né? Existiu o painel da Warner, né? Então sim. A Warner falou de algumas coisas da DC, mas falou o quê? Falou de Interestelar, falou do novo Mad Max, falou do Hobbit no painel dela, então... Não foi uma coisa assim, vamos falar só da DC, não. A Warner aproveitou pra falar de várias coisas, né?
O painel da DC falou muito dos 75 anos do Batman, né? É que o grande lance é que a galera tem que entender que as empresas, elas são construídas de forma diferente. Tanto a Marvel quanto a DC. Por quê? A Marvel, por mais que ela seja agora um braço da Disney, ela é uma criatura em si, sabe? Tipo, ela tem a Marvel e dentro da Marvel tem a Marvel Studios e o Marvel Comics, né? Dentro do Marvel Entertainment Group. Então, assim, trabalha-se com as mesmas propriedades intelectuais, mas diferentes mídias. Mas é tudo Marvel. Então, você pode fazer um painel da Marvel sem ter alguma conexão com a Disney. E a DC, não. A DC, ela é uma empresa do grupo da Warner, só que ela não é ela não tem um estúdio, não tem um DC Studios. Tem um Warner Studios, né? Que é o Warner Brothers Studios, que aí... Você tem muita coisa misturada nesse bolo, né? Entre eles, Superman versus Batman. Então, assim, é outra estrutura de empresa. E o que eu acho que aí a Marvel já tá saindo na frente muito, vai desde esse princípio. Porque a Marvel fez um estúdio para ela. comprar as propriedades dela. Que é uma coisa que o grupo da DC deveria ter feito, já tinha essa oportunidade desde os anos 80, quando a Warner comprou a DC. De ter um estúdio da DC pra fazer, pra se dedicar aos filmes da DC. Podia ser um estúdio menor e hoje poderia ser gigantesco. Né? Mas é aquilo, né? Lembrando sempre que, tipo, nenhum desses filmes de super-heróis seria possível se não tivesse os filmes, né? Os filmes antigos, que o primeiro deles foi Superman, né? Então, ainda no painel da Marvel, a gente teve a apresentação oficial do elenco do Homem Formiga, né? Com o nome do papel da Evangeline Lilly, que é Hope Van Dyne, não é Janet Van Dyne, e ela seria filha do Hank Pym. Então você entende que a Janet Van Dyne é mãe dela, né?
Queria perguntar onde estará a Janet Van Dyne no filme, né? Será que estará morta? Será que estará...
Faz sentido, né? Porque provavelmente o Hank Pym é um cientista e ele deve ter vivido aquelas aventuras de encolhimento que o Hank Pym teve antes de virar super-herói, né? Que o Homem-Formiga, ele não tinha uniforme, né? Ele se encolhia, ele era meio aventuresco, né? Provavelmente o Hank Pym deve ser tratado assim, e aí qualquer uniforme vai ser pro Scott Lang, né? Que vai ser o... cara, fugiu o nome dele agora. Eu lembro que ele era namorado da Phoebe nos Friends. Ricardo deve saber.
Paul Rudd.
É isso aí. Sabe, falei que o Ricardo sabia? Pra quem não sabe, Ricardo Sorvillo é PhD em Friends. Não por vontade própria.
Por tabela. Mas
por tabela. Se eu sou PhD em Grey's Anatomy, por tabela, ele é em Friends. E aí vai ser uma estrutura diferente, né? Porque já meio que vai falar de legado, né, o Homem-Formiga.
É, vamos ver como é que vai ser isso. Eu ainda não consegui encaixar legal esse negócio, essa história toda. Eu acho que eles deviam ter começado a coisa meio do início, sei lá, mas tudo bem, vamos ver. Esse filme do Homem-Formiga aí, até pelas questões do Edgar Wright ter saído, esse filme tá rodando há anos aí nesse meio, talvez seja o filme mais problemático da Marvel, assim, de todos que a gente conhece. Então, pode ser o primeiro fracasso, assim, independente do que vai acontecer. Talvez esse roteiro esteja todo picado, remendado. Então, assim, é um filme de todos esses filmes da Marvel, que já, até dos que estão sendo cogitados e ainda não oficializados, é o filme que mais me preocupa, digamos assim. Eu acho que tem mais chances de dar errado. Mas eu ainda confio na Marvel, porque a Marvel, apesar de tudo, ainda não me decepcionou fortemente. Então, vamos ver. Mas, assim, eu tenho uma leve preocupação com esse filme aí.
O personagem já não é um personagem fácil de você adaptar, né? Homem-Formiga é um negócio meio complicado, né? Tipo...
ele cai muito naquela questão do civil não conhecer, então você não pode simplesmente botar... Você tem que criar toda a origem, tem que explicar de onde veio, tudo direitinho, né? Então, é um filme que você vai perder um pouco de tempo ali no começo pra pelo menos situar o espectador no contexto, né?
Eu acho que Guardiões da Galáxia meio que mostrou que dá pra fazer isso, né, agora. Tipo, porque agora a Marvel vai começar a introduzir personagens que não são conhecidos do grande público, né? Agora vai começar a aparecer aí um dos caras que vale a pena a gente citar aqui, que é o Doutor Estranho.
Sim.
Que o personagem tá sempre ali prestes a ser adaptado, com uma figurinha carimbada, mas o grande público não conhece ele, né? Se ele for mal adaptado, vão falar que é um Constantine 2, né?
Até na própria San Diego Comic Con, né, surgiu um rumor forte que virou o Joaquim Fênix comprando várias edições de Doutor Estranho, né?
Vocês viram uma montagem que fizeram com a foto dele de cavanhaque e tal?
Não cheguei a ver.
Nossa, ficou muito parecido, ficou muito legal. Por ele, visualmente, vai ficar bacana.
Eu vou te falar, cara, que eu não gosto do Joaquim Fênix pra esse papel. Porque, primeiro, que ele é um ator muito complicado, sabe? Tipo, um cara que... Ele é muito complicado nas filmagens dele, né? É praticamente o Gabriel Braga Nunes de Hollywood. Ele não é a cara do personagem. Tem um cara que ele tá pingando na área pra ser, tipo, uma baita estrela. Marvel tá deixando passar que ele é a cara do Doutor Estranho pra fazer esse papel, que é o Benedict Cumberbatch. Que é o Sherlock, né? Que foi o Khan aí do último Star Trek. Pra mim, ele é o cara pra ser... Porque eu vejo muito o Doutor Estranho como o cara que vai peitar o... Tem o potencial pra ser o babaca que vai peitar o Tony Stark, sabe?
É, pode ser, pode ser.
Entendeu? Então precisa ter um cara que tenha essa mesma dinâmica do Downey Jr., né? Pode ser, o Joaquim Fênix é um baita ator, mas não sei se ele encaixa tão bem, não. Eu já queimei minha língua, né? Vamos ver, quem sabe. Na Heath Ledger que eu diga.
Melhor dizer, porque todo mundo queimou a língua pra falar de super-heróis, né? Até hoje, eternamente, será o exemplo máximo.
O próprio Downey Jr. eu queimei a língua, né, cara? Não achei que ele ia ser um bom Tony Stark, mas hoje, pra mim, ele é o Tony Stark, né? Não tem muito... Esse é o Tony Stark e pronto. É, ainda dentro do painel da Marvel, a notícia desse painel, que foi as séries de quadrinhos da Marvel de Star Wars. Né? Eu sou uma pessoa idônea pra falar disso.
Totalmente imparcial, né?
Totalmente imparcial, mas puta que pariu. Jason Aaron e John Cassidy pra fazer Star Wars, velho, tu não quer que eu fique animado?
É, porque até quando saiu a notícia da compra da Lucasfilmes, de toda a franquia pela Disney, né? E com certeza a Marvel também estava envolvida. Tinha toda aquela questão de como é que ficavam os quadrinhos, né? Porque na época eram publicados pela Dark Horse, né? E ficou essa coisa. E aí, a Marvel vai assumir, a Marvel não vai, como é que vai ficar? E agora tá oficial, né? A partir... Acho que já de 2015 já começa a sair coisa da Marvel, né? Guerra nas Estrelas ou Star Wars, né? Pra quem é os novatos, né?
Aí o respeita a marca. O mais legal é o fato de que são artistas aí top de linha, né? Fazendo. Que é o que dá mais. Que é o que chama mais atenção nisso, né? Porque normalmente, apesar de grandes nomes já terem trabalhado nos quadrinhos de Star Wars, eles sempre trabalharam no começo de carreira, era um negócio meio assim, né, que não era aquele cara que já estava já estava estabelecido no mercado, o cara bem conceituado, que vou me dedicar a fazer Star Wars, entendeu? Então é uma mudança de estratégia interessante. Eu tô bem animado com isso aí, viu?
As três séries vão ser lançadas aí, da HQ do Guerra nas Estrelas, são três séries assim, tipo, com criadores de peso, né? Além da série principal Star Wars, que é do Jason Aaron e do John Cassidy, vai ser basicamente o eventos depois do primeiro filme. O elenco principal é o Luke Skywalker, Han Solo, a Princesa Leia, Chewbacca, né, os droids. Então assim, vai ser aquele climão básico da trilogia clássica mesmo. Então tem tudo pra ser legal. Vai ser lançada uma segunda série regular, que é a série do Darth Vader. Vai ser uma série meio que paralela, mostrando o lado do Vader após a destruição da primeira Estrela da Morte. É, vai ser escrita pelo Kieron Gillen, que estava escrevendo Homem de Ferro, e desenhada pelo Salvador La Roca, que também é um baita desenhista. E vai ser lançada uma minissérie de 5 edições da Princesa Leia, que vai ser escrita pelo Mark Waid com arte do Terry Dodson, especialista em mulher. Então, cara, assim, não dá pra falar, as três séries são imperdíveis, cara, porque a Marvel foi pesada na escolha dos personagens, na escolha dos criadores, assim, tornou imperdível, mostrando que o foco vai ser nos personagens da trilogia clássica, já fazendo terreno pra nova trilogia, né?
É, eu acho que agora o foco realmente é esse. Você vê que a gente não tem nada falando da fase nova barra antiga do universo Star Wars, né? Que era a parte das guerras clônicas e etc e tal. Tudo isso ficou para trás, inclusive porque a aposta desse ano ainda de Star Wars é essa série animada nova, que é o Star Wars Rebels, né? Que também se passa pós ascensão do Império aí e tal. A gente voltou para Star Wars como a gente conhece, né? Na fase clássica, né? Então, todos esses acontecimentos são o foco de todas essas obras, tanto animação quanto quadrinhos e Star Wars 7 depois, né?
É, inclusive até para quem estava na Anime Friends, que aconteceu em São Paulo no fim de semana passado, antes da gravação, né? A Panini anunciou que vai lançar aqui no Brasil as versões de Star Wars. Vai ter uma revista mensal, né, que vai pegar as coisas que estão sendo por casa fora. E as adaptações dos filmes, né, vão sair aqui, pelo que eu lembro, em capa dura, em formato bacaninha. Então, podemos dizer que mesmo aqui no Brasil, Star Wars vai estar bem presente nos quadrinhos, né?
É, então, isso já mostra que já estão apostando forte mesmo de novamente na franquia, né? Até nos quadrinhos mesmo. É, eu não, assim, não duvido muita coisa não se não aparecer um Bendis escrevendo Star Wars. Botaram mesmo os caras que são os principais criadores, né, dali. Então, assim, eles querem que seja realmente séries que tenham vida longa. Não sejam séries só pra constar ali, né?
É só pra aproveitar os hypes do filme, né?
É, não, só pra... Que muitas vezes, né, por exemplo, a Dark Horse, ela tinha bastante séries baseadas em Star Wars, só que as séries eram um pouco erráticas por conta da falta de material, né, de criadores e quadrinhos, né? A Marvel pegou, pô, caras que estão ali escrevendo os principais títulos dela, o Mark Waid, que tá super renomado. Então não tem muito o que falar, que vai ser legal. A Marvel vai tá fazendo um bom trabalho aí. Né? O meu medo era justamente ela pegar a franquia e não fazer nada, mas isso aí já foi, ficou pra trás. Mas aí pra fechar aí a parte da Marvel da Comic Con, teve algumas notícias relacionadas a Spider-Verse, né? É, vai ser o crossover do Homem-Aranha reunindo todas as versões. Eu disse todas as versões do Homem-Aranha, é, inclusive o Homem-Aranha Tokusatsu. E um spin-off dessa série aí vai ser uma série da Mulher-Aranha.
É, eu acho que do Homem-Aranha mesmo é o esperado, né? Porque, afinal, eles começaram a fazer esse Spider-Verse já há algum tempo. Então, que resolveram, vamos chutar o balde mesmo, né? E fazer um crossover com todos os possíveis imagináveis Homem-Aranhas que existem, né? E a série da Agência da S.H.I.E.L.D., né? Que vai virar quadrinhos, eu acho que é até... Meio que esperado, né? Porque...
Demorou até. Na verdade, não é bem uma adaptação, né? Eu acho que venderam errado isso aí. É uma série chamada S.H.I.E.L.D., né? Que vai se tratar dos agentes da série, né? Então vai ter o Coulson, vai ter a Melinda May, vai ter lá o Fitz. É, só que eles trataram como o seguinte, vai ser praticamente um team-up. O Coulson meio que vai entrar em contato com os heróis, a cada missão que eles receberem, ele vai meio que chamar um.
Que era o que a série deveria ter feito, né, se tivesse condição, orçamento, essas coisas.
É, então, assim, ele, meio que o Mark Waid brincou dizendo que era a série de TV sem... restrições legais e monetárias.
É, a ideia é essa, né?
Entendeu? É, só que assim, aí eu vou meio que discordo, porque quem tá acompanhando a série de TV tá vendo que, assim, eu entendi, agora que eu consegui ver finalmente a temporada inteira, eu consegui entender as escolhas que eles fizeram pra série. E, na boa, foi o melhor caminho mesmo. Agora eles têm uma série com personagens fixados, a história é legal. Começou meio morno, na verdade, os primeiros episódios são meio nhé, mas ele vai numa crescente bem legal.
Melhora muito no
bem
final.
Legal mesmo.
Acho que do décimo...
Bem legal terceiro, mesmo, assim...
Eu não diria bem legal, mas assim, do 13º episódio pra frente, melhora 100%, né? 100%, 200%.
Eu acho que ele começa numa nota 7 e vai até uma nota 9, assim, tranquilamente, cara. Então, assim, não é uma série chata, sabe? Tipo, é uma série bacana. Ela começou com uma pegada meio... Porque todo mundo meio que esperava que fosse... Tivesse o Samuel Jackson toda semana lá.
Era a ideia, né? No começo que todo mundo tinha.
É, não, na verdade, assim, eu não imaginava que os caras do filme dos Vingadores aparecessem. Eu não esperava isso. Eu esperava que eles jogassem mais coisas do universo Marvel que a gente conhece. É, por exemplo, no primeiro episódio aparece o cara lá, vou falar o termo negão sem ser pejorativo. Você vê um negão pulando um prédio, quebrando paredes, e fala, puta, eles vão mostrar o Luke Cage, entendeu? Eles vão... aí é o Extremes de novo, entendeu? Do Homem de Ferro 3, você entendeu? Eu acho que a série vendeu um pouco errado no começo, entendeu? Eu acho que ela se vendeu um pouco errado no começo, e você ficava esperando.
Isso mostra que depois ele entra num caminho, mais legal, porque, por exemplo, já se fala dos alienígenas azuis.
Exatamente. Que é quando a série
provavelmente serão
quando a série começa a melhorar. Porque eles começam a introduzir conceitos que não apareceram nos filmes e eles pertencem ao universo Marvel. Que é isso que a gente esperava da série.
Mas a gente tem que entender também que é o seguinte, quando se trata de um universo coeso, você tem que falar a mesma língua em todos os lugares. Então, por exemplo, eu não posso falar sobre os Kree tão abertamente se eu tenho futuramente uma série da Capitã Marvel pra soltar, entendeu? Mas eles soltaram, por exemplo, o Extremis foi a ponta pro projeto Deathlok, cara.
Não, tudo bem, tudo bem.
Projeto Deathlok, a origem do projeto Deathlok é isso aí. Eu acho que no final, quando você chega no último episódio que você já viu tudo, eu acho que se você voltar pro começo da série, ela melhora. Porque você entende as escolhas que eles fizeram, entendeu?
Melhora numa segunda assistida.
Entendeu? Numa segunda assistida, eu acho que fica melhor. Na primeira, eu acho que naquele calor do hype, né, de ter falado que o episódio 1 gastou 10 milhões de dólares pra fazer, que não sei o que, piripororó, na verdade não, foi assim, a expectativa da galera foi meio errada. Pô, eu achei que uma série com muito bons efeitos especiais, uma série de televisão.
Ah não, produção é ótima, produção é muito boa.
A produção dela é totalmente homogênea com os filmes da Marvel, tanto em tecnicamente quanto conceitualmente. Encaixa muita coisa. Puta, deve ser dificílimo você trabalhar o timing do lançamento do filme, dos filmes da Marvel, com refletir isso no seriado, né? Principalmente o Capitão América 2, né?
Foi o principal desafio da série, foi mesmo como lidar depois do Capitão América 2, né? Que mexeu com muita coisa do cerne da própria...
Da SHIELD, né? Você praticamente... A segunda temporada vai ser uma série nova, praticamente. Porque o status que eles terminam é totalmente diferente do começo.
Com certeza.
Então vai ser bem bacana de conseguir. E essa série de quadrinhos, assim, se fosse qualquer outra pessoa escrevendo, eu ia falar que tipo ia ser dispensável. Mas como é o Mark Waid, eu vou acompanhar, sabe? Tipo, então...
É o chama-leitor, né? Hoje em dia é um dos grandes nomes que você sabe. Bom, você tá escrevendo... Pelo menos dar uma olhada é obrigatório, né?
Hoje, se você tem um conceito tosco, que é um cara muito bom escrevendo, você não deixa passar. Vai que sai alguma coisa boa, né? Da parte da Fox, a única coisa foi vazou uma foto que dizem que é o Coisa. Né? Que vai estar anexado aí, eu vou ferrar o Luiz agora, vai estar anexado ao post.
É, mas se for mesmo aquilo, cara... Eu achei uma baita evolução, porque aquela imagem ali parece mesmo o sobrinho preferido da tia Petúnia, né?
Essa imagem aí tá legal, se for isso mesmo, legal. Mas assim, eu não confio nesse filme, cara. Eu acho que vai ser uma bomba.
Depois que a atriz falou que o diretor chegou, não precisa ler nada não, meu. Vamos fazer um negócio aí nós aqui, entendeu? Pega referência nenhuma não. Então assim, eles estão indo pra um caminho que não vai lembrar em nada o Quarteto Fantástico clássico, né? Talvez seja bom, né? Eu só quero ver a desculpa que eles vão arrumar pra transformar o Johnny Storm em negão no quadrinho. Mas beleza.
É, e detalhe que a gente tá gravando hoje sai a notícia que acabaram as filmagens, né, do filme. Então você já imagina que, como é que vai ser, né?
É, eu não tô botando muita fé, não. Eu acho que a Fox já devia regar e dar o quarteto de volta pra Marvel. É, pô, já devolveu o Justiceiro, já devolveu o Demolidor, já devolveu o Motoqueiro Fantasma, porra.
Só não vai devolver os X-Men, porque os X-Men que dá grana.
É,
né?
Não precisa devolver, os X-Men a gente sabe que não vai devolver mesmo. Devolve o quarteto, pô. Entendeu? Até, pô, vai. Liberando o quarteto, libera o surfista e vai poder ter defensores. Olha que legal. Agora vamos falar da Warner, finalmente, né? O Ricardo já deu
de novo.
Já deu uma spoilada. Acho que o principal notícia aí, não só da Warner, mas como da Comic Con inteira. Foi o painel esperado do Superman vs Batman, né? Que tá todo mundo no escuro. E aí pipoca mais uma foto do Ben Affleck, agora a cara dele, como Batman. Depois pipoca uma foto meio embaçada da Mulher Maravilha. E aparece o bendito do Henry Cavill vestido com uma roupa que lembra o Superman de Cavaleiro das Trevas. No bendito do painel. É, não sei se vocês repararam.
Mas não, na hora eu não reparei. Depois que falaram que eu percebi, mas eu não... Na hora não tinha reparado, não.
Cara, eu vou te falar que esse filme, assim, é como se estivesse mexendo com a minha família. Eu tô com um cagaço, cara.
Olha, eu não sei, cara. Como eu já falei várias vezes antes, eu gostei do Homem de Aço. Eu entendo quem não gosta, entendo mais ou menos, mas assim, eu acho que vai ser um...
Não, eu entendo e julgo quem não gosta do Homem de Aço.
Mas assim, eu acho que vai ser, ele vai ter muitos detratores. Vai ter detratores de Zack Snyder, vai ter detratores de Ben Affleck. Tem gente que já não gostou, entendeu? Nem viu e já não gostou, entendeu? É assim que vai ser. Esse filme vai ser um ame ou deixe, porque é assim que funciona essas coisas, entendeu? Mas eu acho que ele vai ser um nível... um nível Vingadores de orgasmo nerd, vamos dizer assim. Então, de uma certa forma, eu tô indo com as melhores expectativas, na verdade. O teaser foi foda. O que a gente conseguiu ver foi lá vazado de alguém que gravou lá dentro e tal. É um teaser, assim, não é um trailer, não mostra nada, é uma cena e você já fica, porra, tal, né? O Ben Affleck tá muito bem caracterizado, cara. Atuando é outra história, vamos ver, mas assim, visualmente tá incrível.
É, caracterizado ele já me surpreendeu, porque ele tá muito parecido com o Batman do Frank Miller, cara.
É, então.
E ele tá parrudo mesmo, né? Porque ele tá meio. Ele tá grande, cara.
É, o
ele tá até maior que o Henry Cavill, cara.
Ele tá maior que o Henry Cavill. Pelo menos lá na Comic Con ele tava maior. O filme, pelo jeito, vai ter uma atmosfera bem sombria. Talvez mais sombria até do que a gente viu no Homem de Aço. Ah, saiu a imagem da Gal Gadot, né, como Mulher Maravilha. Teve uns que adoraram, outros que não gostaram. Eu gostei. Eu acho que das escolhas que eram possíveis para um uniforme da Mulher Maravilha, foi a melhor possível. Respeitou o clássico e tem um visual de guerreira, que é o que nós estamos vendo aí. Assim, as versões mais... Nas melhores histórias que a Mulher Maravilha participou, vai, Vide Reino do Amanhã, por exemplo, que ela é uma personagem importante, ela tá com esse uniforme de guerreira, né? Ela tá com armadura e tal. E, pô, eu achei ótimo, eu tô gostando do que tá mostrando. Apesar de ser pouco, né? Até porque o filme só sai daqui 2 anos, eu tô gostando, eu tô achando tudo legal até agora.
Eu gostei, né? O pessoal tá sendo chato.
Pra manter o personagem, eu gostei.
Não, mas aqui, vou ser bem honesto. Tem tanta pouca informação que, assim, não pode nem falar que gostou, não. A Gal Gadot ainda não me convenceu ainda como Mulher Maravilha, apesar que eu gostei muito da foto. Eu acho que ficou bem representativo. Você olha pra ela e você diz Mulher Maravilha, sabe? Tipo,
cara,
é uma Mulher Maravilha mais magrinha, né?
Mas assim,
você olha pra ela e você vê uma Amazona ali, né?
É, mas assim, eu acho a Mulher Maravilha como personagem, ela chega a ser mais complicada de adaptar, assim, como imagem de perfeição feminina do que a gente diria do Super-Homem como um personagem icônico, precisa ter um físico e tal, não sei o quê. Você levar uma mulher muito forte também, eu acho que descaracterizaria, entendeu? E também não adianta você colocar uma mulher, por exemplo, falavam sempre da Gina Carano. Eu não gostava da ideia da Gina Carano, por quê? Porque ela é uma lutadora, tal, ia fazer as cenas bem, mas ela tem uma... Ela não passa a cara dela, não passa o outro lado da Mulher Maravilha. Não, você não pode pensar só na guerreira, entendeu? Ela é a super-heroína por definição, entendeu? Ela é o ideal de super-heroína, tanto da representação da mulher, entendeu? Eu enxergo assim. Então, eu acho que também você não pode ser... só pensar no lado porrada, entendeu? Ela tem outras coisas que ela precisa mostrar. Então, eu acho que tem que dar um voto de confiança. Que ela não tem um físico e tal, não tem. Mas a foto que foi mostrada, eu acho que ela... Eu consegui enxergar uma Mulher Maravilha ali. Uma Mulher Maravilha real, como o Super-Homem, o Henry Cavill, por mais forte que ele esteja, ele não é o Super-Homem ultra bombado que a gente vê nos quadrinhos. Então, a gente tem que levar essas coisas em conta.
Uhum. Eu tô nessa com o Ricardo. Eu acho que, lógico, todo mundo queria uma Mulher Maravilha gostosona, muitas curvas, mas também tem a questão prática, né? Como é que você vai encaixar isso num filme que, tipo, porradaria, né? Principalmente, como é que você vai botar uma mulher gostosona lutando, né? Eu acho que em certas coisas você tem que abrir mão de alguns aspectos, né? Então, tirar esse aspecto de ser beleza, perfeição feminina, mas eu acho que vão investir mais nesse lado de uma mulher bonita, uma mulher é gostosa também. Não vamos... Quem disser que não é, por favor, me apresente quem você está comendo, porque você deve estar comendo muito bem. Vai ser mais essa questão de como ela vai se portar nesse papel de guerreira, né? Se ela conseguir convencer que ela pode aparecer da porrada em qualquer um, pô, tá mais que aprovada.
Não sei, eu tenho que ver ela em movimento, sabe? Tipo, é pra ter uma ideia, ela não me convenceu nesse lado guerreira dela, não me convenceu ainda, mas ela tá caracterizada muito bem. Só que, e discordando do Ricardo, eu acho que a Gina Carano era mulher pro papel, ponto. Ela tinha até o namorado ideal, que era o Henry Cavill. Então, assim, pô, não tinha pra falar, cara. Bati o olho nela, ela era a Mulher Maravilha mais clássica, assim. Mas vamos dar uma chance, né, pra Gal Gadot, né? Então, vamos ver, né? Engraçado, né? Porque o pessoal da Warner deve ser um pouco dislexo, porque a Gal Gadot, ela apareceu do Velozes e Furiosos no mesmo filme que a Gina Carano apareceu. Fico imaginando o cara, oh, chama aquela mulher dos Velozes e Furiosos, aí pegaram a mulher errada, né? Promissora, assim, né? Tá me surpreendendo. Eu acho que eu parti de uma expectativa tão baixa pra essas escolhas que estão sendo feitas, Ben Affleck, Gal Gadot, que o que tá aparecendo aí de positivo eu tô... até sendo mais otimista do que deveria. Mas vamos lá. Falando mais uma vez de filmes, o The Rock meio que soltou no ar que ele está envolvido com negociações para o Shazam.
É, isso já vem de longo tempo, né?
Isso já vem. Mas o que me achou mais interessante é que está se falando muito que ele interpretaria tanto o Shazam, né? Que é o ex-Capitão Marvel, quanto o Adão Negro, cara. Ele seria os dois.
Eu não sei se daria muito certo. Eu, assim, ele como Adão Negro, eu olho pra ele e eu visualizo, cara. Eu acho ele a cara do Adão Negro. Eu acho que ele ficaria perfeito pro papel, né? De ser um cara assim. Ele só não pode fazer aquelas piadinhas no, quando ele faz aqueles filmes meio de comédia. Mas quando é pra dar porrada, eu acho que.
É, ele tem que ser ele do Escorpião, ele do Múmia 2, né?
É, bem por aí. Mas, assim, como o Shazam, cara. Não sei, eu acho que ficaria muito esquisito.
Eu já visualizo ele mais como Shazam, como um espírito de uma criança no corpo de um bombado, do que como Adão Negro, cara. Eu acho que daria mais certo ele ser o Billy Batson, por algum motivo, cara. Mas assim, pra mim o The Rock tinha que ser o Lobo, ponto final e acabou. Entendeu? Qualquer cenário que o The Rock não é o Lobo, tá errado.
É, mas o Lobo vai falar que ele não é bombado o suficiente, porque o Lobo tem que ser ultra bombado, né? Esse é o problema.
O The Rock, ele é ultra bombado.
Sei, não, mas...
O braço dele sou eu. Né? Tipo, não...
É que quando o pessoal fala do Lobo, fala que o Lobo tem que ser o dobro do body bomba que um ser humano normal seria, né? Então...
Não, então, mas aí é que cai naquilo que eu tava falando. Ninguém consegue, cara. Impossível. Eu tive a confirmação esses dias. Saiu o pôster do Vingadores, né? Aí saiu a imagem do Thor, né? No pôster do Vingadores 2. Aí você olha o braço do Thor, parece braço dos quadrinhos, né? E o Chris Hemsworth, o cara é enorme, né? O cara malha pra cacete, né? Tanto que... mas nem assim fica igual, cara. Por mais forte que o cara esteja... não fica igual a arte que o cara aumenta 40 centímetros no bíceps do cara, entendeu? Então não dá. E olha que esses caras fazem um treinamento fodido pra ficar enorme pro filme. E ainda assim você não consegue chegar perto. Então não dá pra ter essa exigência.
Pra mim, acho que o The Rock tem a atitude necessária, tem o físico necessário e é ator suficiente pra ser o protagonista de Lobo, o filme.
Ah, concordo.
É isso que eu quero ver, cara. E ele tem aquela cara de pilantra suficiente que ele daria um chute na bunda do Papai Noel, sabe?
Com certeza.
Talvez a DC, a Warner tá perdendo o seu Deadpool aí, mas enfim, que achei bacana também. A exibição, os oficiais, os pilotos, né, da próxima temporada de Arrow, do Flash, que vazou, nós falamos aqui no Quadrincast, inclusive, do Constantine, que também vazou e a gente falou, e de Gotham.
Que é o que a gente falou, de repente vaza, né?
De repente vaza, não vazou, tô esperando ainda, mas a Fox é um pouquinho mais cuidadosa, né? E falando de quadrinhos, a gente tem aí as primeiras artes do Earth-1-2, do Batman, que é bem bacana, por sinal, eu recomendo muito, muito forte o Earth-1-1, que é uma visão totalmente diferente do Batman.
Uhum. A do tá? Superman também já é uma boa visão, Superman Terra 1, né?
Não.
Não? Não gosta.
Não.
Eu gostei, mas...
Não gostou, você está errado. Não, cara, não, cara, o maior não da sua vida, tudo que tá errado com o Superman começa em Terra 1, mas beleza. Por outro lado, o Batman foi legal, o Batman me surpreendeu. Finalmente, né, algumas capas e o infográfico que o Morrison fez pra Multiversity, que vai ser traduzido como Multiversidade, é isso? Pôster, cara, que quem gosta de multiverso, quem gosta de infográfico, gozou na cueca. Eu entre eles, né? Que eu ainda acho que o Morrison não colocou tudo ali que tem nesse infográfico aí, não. Eu acho que ele manja o infográfico inteiro.
Eu vi o gráfico, eu acho é um gráfico necessário para entender o multiverso DC. É, e eu tô bem ansioso pra essa série aí, viu, cara? Eu gosto das viagens do Morrison, apesar de que eu acho que ele tem viajado um pouco demais ultimamente. Mas eu gosto das viagens dele. Eu gosto dessas coisas de terra paralela, essas coisas todas, assim, eu acho legal. Então, eu tô esperando aí, tô bem ansioso com isso aí.
É, eu também, eu gosto desse conceito aí de ter terras diferentes, né? Não só terra paralela, como é a Terra 2, que também é bem falada, mas... Pô, acho que é legal ter os conceitos, assim, que você pode viajar, que nem estão falando que vai ter uma terra que os integrantes da Liga da Justiça são vampiros, a famosa terra onde o nazismo venceu a Segunda Guerra. Eu acho que você pode viajar na maionese tranquilamente aí, sem medo de ser feliz. E o Grant Morrison é especialista nisso, né? Quando ele quer fazer umas viagens, ele fuma lá o cigarrinho dele, cheira as coisas dele, e normalmente são umas coisas muito interessantes. Então acho que vai valer muito a pena acompanhar a Multiversity que vai vindo por aí.
Eu acho que vai ser muito bacana. Acho que vai ser o último trabalho do Morrison para as grandes aí, antes dele partir para Boom, né?
Uhum.
Que também foi anunciado que ele vai escrever algumas séries para Boom Comics.
Sim, sim.
Então vamos ver. Vamos ver o que pode surgir aí, porque o Morrison é aqueles caras que é um dos caras que a gente tem que ficar de olho sempre, né? Tipo o Mark Waid.
É.
Né? Então, onde ele vai... A gente tem que ficar de olho.
Pelo menos conferir o comecinho, né? Depois você pode até não gostar, mas você pelo menos tem a obrigação de ir lá atrás.
De outros destaques aí que a gente pode falar, acho que fora dos dois grupos tem algumas coisas que vale a pena a gente mencionar aqui. Por exemplo, o Comixology, ele vai começar a liberar algumas edições sem o DRM.
Uhum.
Aqui. O amigo Luiz Garavello, por favor, explique o que é o DRM.
O DRM é um sistema, né, de, vamos dizer assim, de manutenção de direitos, no qual, se você baixa alguma coisa no seu computador, ela precisa de algum... Normalmente, ela tem algum mecanismo que impede você de distribuir isso para outras pessoas. Por exemplo, isso é muito usado em jogos de computador, aquele esqueminha que você tem que estar online para estar jogando. Você não pode ter instalado no seu computador e tirar da internet para continuar a jogar. Então, isso impede que você distribua o jogo, né? E para revistas tinha esse mesmo esquema, né? Você não poderia pegar, por exemplo, baixar a cópia para o seu computador ou ir passar para o seu celular para ir no seu celular. Se você não pagasse pelo direito de fazer isso, né? Então, a partir desse momento, a ideia, pelo que eu entendi da Comixology, é simplesmente isso. Se a editora disser que é tranquilo, se você baixar pro seu computador, cara, você pode fazer o que quiser com ele, né? Ele vai estar no seu computador, ele não vai estar preso num servidor ou não vai estar preso pela conexão à internet, cara. O arquivo tá no seu computador e você é seu. E aí... Lógico, não sei como é que vai ser a questão de distribuição, se como é que vai ser dependendo de cada editora, como é que vai liberar ou não. Mas em tese tira essa questão de tipo, o arquivo não é seu. Não, agora você comprou isso no Comixology, o arquivo é seu. O que você vai poder fazer com ele ou não, aí é mais tipo a sua consciência e o que a editora disser que pode, né?
Eu acho que essa medida aí vai... Ela pode matar a pirataria, porque um cara vai comprar e ele vai distribuir, o cara não vai ter mais o trabalho de escanear, né? Ele vai ser, literalmente, vai ser aquela história de emprestar pros amigos, né?
Uhum. Assim, a pirataria em si talvez continue, né? Porque essa questão de, tipo, você pode comprar o arquivo e sair distribuindo pra Deus e o mundo, né? Pra todos os amiguinhos, mas...
Mata a pirataria do jeito que a gente conhece.
Isso,
né?
Nesse sentido, tipo, de ter os caras que fazem scanner, que compra a edição na quarta-feira, leva, escaneia e publica, sim. Isso, em tese, acho que vai deixar de existir muito em breve.
Porque o cara vai baixar e ele vai distribuir. Só que, provavelmente, essas edições aí vão ter... O arquivo vai ter código, né? E você vai poder saber a fonte. Então, pode ser que... lógico, acho que sempre onde tem um cadeado tem alguém tentando abrir, né? Mas a pirataria como a gente conhece vai mudar um pouquinho, né? Talvez fique mais difícil, talvez fique até mais fácil, mas é uma medida ousada, acho que vale a pena ficar de olho nisso aí.
E como eu falei, isso vai depender da posicionamento de cada editora, né? Pode ser que tenha editora que, tipo, fala, meu, se o cara quiser distribuir, deixa, cara. Não, pra nós é mais divulgação. Provavelmente uma DC, uma Marvel, não vai ser assim, né? Mas tipo, você pega umas editoras menores assim, pô, de repente os caras falam, meu, deixa o cara distribuir o que ele quiser. A gente quer mais que o pessoal leia mesmo, né?
O grande lance, na verdade, que até hoje os scans não mataram as vendas do papel, né? Nem o fato de você ter um scan pirata matou a venda dos quadrinhos. Tanto que os quadrinhos já são top 3 ali das coisas mais baixadas na Apple Store, por exemplo. Junto com games e música. Então você não tem muito... O quadrinho já tá ali sempre entre os mais baixados. Então não tem muito... O fato do scan estar ali, ele não matou isso. Então, acho que a Comic Solid está sendo ousada mais uma vez, apostando nisso, né? Mas vamos ver. Isso, com certeza, é uma coisa para ficar de olho. Nesses desdobramentos aí. É que isso aí, acho que afetou o mercado em si, afeta a forma como a gente pode consumir quadrinhos. Né? A Marvel já está com alguns programas aí, né, similares ao Netflix, que você acessa o conteúdo dela online, pagando uma mensalidade, quem sabe, né?
É, até já. As próprias editoras já têm isso, né? Talvez a Comic Solid agora possa servir mais como essa ponte, né? Às vezes com o cara que quer assinar. Não quer assinar só o produto, só o da Marvel, né? Você quer a Marvel, tem. Às vezes o cara quer assinar o da Marvel, quer assinar o da DC, da Dark Horse, da Dynamite, da Boom, já. Talvez fique tudo numa coisa só, né?
Eu acho que a sequência também, a Dark Horse anunciando a sequência do Clube da Luta, vai ser um negócio bem interessante da gente observar, né?
É, né? Porque sair em quadrinhos já a sequência é uma coisa, pra quem gostou do filme, acho que vai ser uma coisa interessante ler uma sequência do filme, né? Não sei como é que vai fazer, né? Mas...
É, mas o roteiro vai ser do autor do livro, né? Do Chuck Palahniuk.
Sim, sim.
Que é muito amigo do Matt Fraction. Do Matt Fraction e do Bendis, cara. Eles meio que agitaram a cabeça do cara pra lançar isso em quadrinhos. Então, é uma coisa que é bem interessante de ver. O Tarantino já tinha anunciado que vai ter um crossover do Django com o Zorro, que ele vai escrever.
Vamos ver o que vai sair daí, né? Porque Tarantino é louco.
É, vai ter um crossover muito boring chamado Star Trek e o Planeta dos Macacos. Eu não gosto de nenhuma das duas franquias.
Eu chato quero ver como que eles vão explicar isso aí. Isso aí eu fiquei curioso mesmo.
Ah, não, isso aqui é fácil, cara.
Viagem no tempo, pronto.
Isso aí não tem muito erro, não. Eu quero ver explicar esse crossover aqui. Tartarugas Ninja e Caça-Fantasmas.
Ah, tá fácil. Pera em Nova York, tá tudo certo. Isso é aquelas coisas que não precisa explicar. Não precisa.
É o massaveísmo dizendo, ah, vamos botar as tartarugas aparecendo.
Ah, explicar o quê? Merda nenhuma.
Vamos ter série do Eduardo Mons de Tesoura, eu acho que tá um pouquinho fora de timing, né?
Essas são aquelas coisas que se anuncia que você fala, what the fuck, né?
Isso aqui é bom, o Corto Maltese completo sendo relançado.
Isso, em inglês, né? Porque lá nos Estados Unidos isso, o Corto Maltese não tinha uma série completa, né? Até onde eu sei, tipo, é meio espalhado, né? Algumas editoras publicaram uma coisa, outras, e agora a IDW falou que vai lançar toda a coleção de Corto Maltese traduzida para o inglês e de uma forma unificada, né? Então, para os fãs, acho que vai ser muito bom.
A IDW, cara, eu acho que é uma editora que a gente poderia prestar mais atenção nela, né? Porque ela tá muito nas grandes ali, mas ela tá sempre com alguma coisa bacana.
É, a vantagem da IDW é que ela tem muito licenciamento de marcas famosas, né? Tipo Tartarugas Ninja, Transformers. Então, você pega assim, pô, sai umas coisas legais assim, de vez em quando.
Assim, muita coisa bacana. E a gente tem que ficar de olho. Tem muita franquia boa, tipo... O G.I. Joe estão com eles também, eles fazem histórias bacanas. Os próprios Caça-Fantasmas, ou as Tartarugas, então todas essas franquias que estão em outras mídias também, Robocop, tá tudo com eles. Então é uma editora bacana, que sai de vez em quando, pinta um negócio legal, interessante. Acho que vale a pena a gente ficar de olho. DW é bem bacana. É diferente, por exemplo, da Top Call. O anúncio da Top Call pra essa Comic Con foi a Team Witchblade.
É, eu só coloquei isso pra homenagem à Nikita mesmo, né?
É,
a nova mamãe do Quadrencast, né? Agora.
É, lógico. É a cota.
Ah, realmente, né? Top Call não anunciou nada de muito novo, né? Eu acho que foi mais significativo isso de Team Witchblade, né? Uma coisa tão mais WTF que Edward Mundo de Tesoura, talvez.
Agora que a gente passou pelas notícias principais, qual é a imagem? Eu queria saber de vocês, pra gente fechar esse assunto, qual é a imagem que ficou pra vocês da Comic Con desse ano? O que que eu acho que foi mais significativo pra vocês na Comic Con? A Comic Con há muito tempo deixou de ser quadrinho só, né?
Uhum. A San Diego, sim.
A San Diego, ela já é um evento midiático, né? Fala de videogame, fala de
filmes, séries, né?
De filmes. Né? E a gente mesmo dedicou boa parte de falar aqui da parte cinematográfica. Que foi mais... Qual foi, tipo, o que vocês acharam que foi mais importante nessa Comic Con?
Bom, assim, eu questão de quadrinhos mesmo foi bem fraco. Eu acho que de uma forma geral foi bem fraco, de tudo que eu acompanhei. Eu acompanhei, assim, vários noticiários, não tudo, mas assim... Pessoal que foi para lá, pessoal da internet que foi para lá, vários sites que foram para lá, comentários do pessoal que acompanharam também por aqui, outros sites. E assim, foi meio que um consenso geral de que foi bem fraco em relação a anos anteriores. Teve coisas interessantes, eu acho que... Principalmente, eu acho que quem apresentou as coisas mais legais, na minha opinião, no geral, eu acho que foi a Marvel, tanto em relação a Star Wars quanto ao próprio universo da Marvel. Questão cinematográfica, porque quadrinhos da Marvel, assim, o que foi apresentado nada me chamou muita atenção, né? Eu acho que eu ainda espero que apareça alguma filmagem desse teaser de Vingadores 2, que eu estou curioso para ver. Eu acho que foi interessante também o anúncio lá do segundo filme do Guardiões da Galáxia, quer dizer, anunciaram antes do filme estrear, quer dizer, o filme já deu certo antes de estrear, e tudo que tem se falado até agora está comprovando isso. Em relação a Warner, assim, foi o mais comentado, sem dúvida nenhuma, foi o mais comentado pela novidade do Batman e Superman, a Mulher Maravilha, foi o mais comentado, óbvio, porque era novidade, todo mundo quer ver, e eu acho que para a Comic Con do ano que vem, eles vão com certeza ter o painel mais concorrido, vai todo mundo querer ver, eles vão ter coisa para mostrar, mais coisas, e assim, de resto, nada assim... me chamou muita atenção. Eles mostraram o trailer do Mad Max novo, né? O trailer tá legal, tá bem, muita ação e tal. O trailer da Batalha dos Cinco Exércitos, né? A terceira parte do Hobbit, foi o trailer muito bonito, aquela coisa toda, mas isso a gente já espera também, né? É uma coisa meio que não tem novidade nenhuma, assim, né? É um negócio que a gente já estava esperando. Eu só achei errado o timing, eles deixaram para lançar depois que acabou a Comic Con, não entendi, mas beleza, né? E eu acho que foi isso aí, eu acho que foi, matéria de quadrinhos foi fraco mesmo, foi bem fraco, já, como você falou, não faz mais parte, assim, faz parte, mas assim, já não é o principal, são os estúdios grandes mesmo que tem todas as atenções na Comic Con, então realmente é isso, é falar de cinema, é o que mais aparece mesmo. Eu acho que em matéria de quadrinhos, a New York Comic Con, ela é muito mais... relevante, vamos dizer assim, do que a San Diego hoje em dia.
O que eu acho de forma geral é que não existe muito mais, para quadrinhos, né, especialmente, não existe muito mais sentido você lançar as coisas nas convenções, né? Porque você tem internet e você lançou na convenção, já tá na internet ou já vazou antes. Você não tem o mesmo impacto, sabe? Tipo, e as mudanças estão sendo tão... As principais mudanças da Marvel nos quadrinhos, por exemplo, tinham sido anunciadas uma semana antes, né? Eles têm eventos, né, pequenos pra falar disso. Então, eu acho que eles nem se preocupam mais com a Comic Con em si pra falar dessas coisas, sabe? Como a gente já falou, fica muito mais a cargo agora que a Marvel tem um estúdio próprio, que, né, veja como o tempo voa, já tem 10 filmes lançados... Já tem 10 filmes lançados que já tem uma produção de 2 filmes ano. Eles usarem esses eventos para falar desses filmes, né? Os quadrinhos, eles vão ficando cada vez mais para o segundo plano. em prol de games, em prol de séries de TV. E eu acho que essa tendência aí vai se consolidar nos próximos anos, hein? Isso se, né, ainda tivermos algumas coisas de quadrinhos, né? Porque eu acho que o universo Marvel do cinema, algum dia ele vai se sobrepor ao universo Marvel dos quadrinhos. Isso não tem a dúvida, porque ele é muito melhor estruturado. Até os próprios fãs falam isso, porque é muito melhor de acompanhar as outras mídias do que a mídia principal. Porque eles estão fugindo tanto daquilo que faz que as pessoas gostam dos personagens, que não faz sentido acompanhar a primeira mídia.
Mas isso aí já tá tendo rumores, já não é de hoje, mas eu ouvi comentários também sobre isso, de que a Marvel não tá longe de um reboot. Já se fala há algum tempo, mas eu comecei a ouvir mais isso de novo. É que eles estão perto de um reboot aí para casar de novo com o cinema. Aí, vamos ver, eu não sei, eu acho que isso tolha um pouco a criatividade e a diversidade do universo Marvel. Apesar de eu adorar o cinema, eu acho que o universo Marvel é muito mais rico do que você se alinhar totalmente ao universo do cinema. Ele te restringe várias coisas, porque o ritmo do cinema é muito diferente do ritmo dos quadrinhos. Então eu acho que ele tem que inspirar o cinema, e o cinema pode influenciar os quadrinhos, mas eu acho que cada um tem o seu espaço. Eu acho que é um pouco problemático isso aí. Eu pessoalmente não gosto muito disso.
Na verdade, eu acho que a gente, as grandes editoras, né, e nós mesmos, a gente tem que começar a rever o próprio conceito de como a gente consome quadrinhos hoje. Porque eu tenho pra mim que hoje esse modelo que a gente tem de revista mensal tá furado. As mensais, você vê que cada vez elas estão vendendo cada vez menos, de forma geral. Justamente por conta dessa... você tem muito, né? Por exemplo, você tem 5 revistas do Wolverine ao mesmo tempo. 4 do Homem-Aranha. Você tá tendo muita coisa e dentro dessa muita coisa, o que se aproveita acaba sendo muito pouco. Então, às vezes menos é mais, né? Você tem menos quantidade e mais qualidade.
Isso eu concordo com você.
Eu acho que vale muito a pena rever isso, para que os quadrinhos sejam, além de uma fonte inspiradora do cinema, também serem produtos vendáveis por si mesmo, né? Então, mas assim, a gente sabe que, por exemplo, teve um monte de mudança de quadrinhos aí que a gente sabe que não vai durar, porque na verdade o cinema é o que hoje bate o martelo, né? Quando lançar o Capitão América 3, o Steve Rogers vai estar lá de Capitão América e pronto, acabou. Ele tava morto da última vez, então tipo...
Exatamente. A gente discutiu isso no último Quadrincast e é isso mesmo. Isso é normal. Mas eu concordo com você. Eu acho que a questão editorial dos quadrinhos ela precisa ser revista mesmo. Esse sistema, eu acho que ele tem que mudar. Fazendo uma comparação, é a mesma coisa que uma série que tem 24 episódios numa temporada contra as séries que tem 10. As séries que tem 10 têm uma vantagem absurda em matéria de qualidade, na grande maioria, né? Em matéria de qualidade, concisão, né? Interesse, porque tem mais coisas importantes acontecendo em cada episódio, não fica aquela enrolação interminável, aquela canseira que dá, entendeu? Eu mesmo tenho um problema enorme com séries de 24 episódios, eu prefiro às vezes nem começar. Por exemplo, é o caso do Arrow. O Arrow melhorou, né? A primeira temporada foi mais ou menos tal, que é o que o pessoal fala, e depois a série ficou ótima. Mas eu não tenho coragem de começar, porque é muito comprido, entendeu? Então, mas por exemplo, uma série como Game of Thrones, que é 10 episódios por temporada, porra, você vai numa boa, você assiste rápido. Eu acho que nos quadrinhos é isso também. Eu acho que menos é mais, mas você não precisa nesse menos, esse menos tem que ter liberdade pra andar com a sua própria perna, entendeu?
Eu acho que menos é mais. Foi nesse sentido que eu achei muito, assim, que pra mim ficou bem icônico. Pra mim, a principal notícia não é porque eu sou fanboy de Star Wars, não. As séries da Marvel baseadas no universo de Star Wars, eu acho que foi muito bem escolhido os temas, muito bem escolhido os autores, e tem tudo pra dar certo, cara. A longo prazo, e ser um produto por si só, não só um subproduto dos filmes que vem por aí, né? Eu acho que dá pé, entendeu? Eu acho que nesse sentido, pra mim, foi a notícia que eu mais me surpreendi, fora que eu gostei bastante. Certo, crianças? Vamos passar o comenta? Crianças?
É, agora eu vou embora.
Então, substituição no quadro Encast, sai Ricardo Sorvillo.
Levanta a placa! Com a camisa 24, lá vem Léo Spy, sai com a camisa 69, Ricardo Sorvillo.
Então tá, tropa, já que a gente já repercutiu o que rolou aí na San Diego Comic Con, vamos falar de um dos filmes que não deixou de ser destaque no evento, né? E que teve sua estreia mundial agora no último dia 31. Vamos comentar Guardiões da Galáxia. Aqui comigo, novamente, Luiz Garavello.
É isso aí, eu tô fazendo trabalho duplo essa semana.
É, tá fazendo jornada dupla, mas não vai ganhar hora extra, não vem com essa.
Ah, mas peraí, me prometeram, porra.
E o nosso amigo, que é praticamente uma entidade cósmica silenciosa, Léo Spy.
É, eu já não posso falar que tô fazendo jornada dupla, né? Eu mal tenho aparecido.
O Léo já faz jornada pela metade faz anos, né?
O Léo
está, eu tava de licença.
Está de licença paternidade agora, né, já?
É, já tá por antecipação, é, né? O Léo vai ser pai aí, provavelmente, em algum momento ano que vem.
É, a gestação com 2 dias, eu já tava entrando com pedido de licença.
Já tá, mas tá aí, por enquanto, a licença dele não é deferida pela junta, tá aí contribuindo. Bom, antes uma pergunta que a gente nunca faz, mas vamos inaugurar coisas novas, né? O Quadrincast é um podcast muito... A gente anda fazendo várias novidades aí. Vocês foram ver em 3D, 2D, dublado, legendado, pirata?
É, eu fui ver 2D legendado mesmo.
Eu também. Esse negócio de 3D, cara, é só pra cobrar ingresso mais caro.
É.
Vale a pena, não.
Eu fui ver em 3D porque eu pago meia.
Ah, mas é porque você falsifica carteira, né, cara? É diferente.
Eu sou gato, né? Cara, esse é um dos... Acho que nem Vingadores eu posso dizer assim que o 3D fez muita diferença. Mas esse fez, cara. Eu achei que foi um filme bem legal de ver em 3D. Apesar de ser 3D convertido, né? Não é filmado em 3D. Mas eu acho que os caras souberam usar bem essa técnica. Que até eu acho que isso é uma coisa que revela bastante da Marvel, né? Esse é um filme, eu acho que depois do Soldado Invernal, do Capitão América, acho que é o filme mais amadurecido da Marvel, né? A Marvel já mais... sabendo o que tá fazendo, sabendo o que quer fazer, onde quer chegar. Vocês também tiveram essa impressão? Acharam um filme naquele nível meia boca da Marvel, só pra apresentar os heróis, ou acharam que é um filme realmente relevante?
Bom, é um filme completamente diferente dos outros filmes da Marvel, né? Do que a gente teve até agora. Porque, na verdade, é um filme que não se leva a sério. Né? Eu acho que a própria Marvel resolveu chutar o balde e falar, pô, vamos fazer Guardiões das Galáxias? Faz do jeito que vocês quiserem aí, que a gente não vai meter o bico, não, né? E, realmente, eu achei que é um filme que destoa bastante do clima das outras produções, mas, pô, assim, pra premissa dele de, tipo, mostrar uma aventura no espaço, de ser uma comédia, vai. Vamos dizer que, na verdade, o filme dá pra se qualificar como uma comédia.
Comédia espacial, né?
Exatamente, eu achei extremamente competente, cara. Achei que eles fizeram um ótimo trabalho... se mantendo nesse nicho e falando, não, é isso que nós vamos fazer e tacando foda-se em vários momentos, né, do filme.
Não, se é uma comédia espacial, quero já desde logo dizer que ele não é melhor do que SOS Tem um Louco a Solto no Espaço.
Ah, mas aí você que tá falando de clássicos, né?
É, por favor. Clássico discutível. Cara, sabe uma coisa
memória
que eu...
Memória afetiva é fogo, né?
Não, o filme é bom, cara, o filme é bom. Sabe uma coisa que eu gostei nesse filme, cara, que até surpreendeu, porque eu tinha uma opinião formada antes do filme que era um pouco diferente, é que eu achei que a Marvel trabalhou muito bem o marketing desse filme, cara. Eu acho que ele foi um filme experimental no sentido de que a Marvel tava testando o poder, a força da marca que ela tinha construído no cinema. Porque é um filme que pega personagens que até pra gente, que é leitor, são desconhecidos, né? São personagens que até 2008 quase não apareciam no universo Marvel, apareciam muito raramente. Em 2008 eles voltam a aparecer, mas aqui mesmo no Brasil, não sei nem se eles chegaram a ser publicados, essa fase nova aqui no Brasil. E ela começou o marketing do filme já, acho que coisa de alguns meses atrás, bastante tempo atrás, bombando, botando esses personagens na mídia, a ponto de você chegar no filme e já sabendo que eram aqueles caras. Principalmente aquele trailer primeiro que saiu, que apresenta os Guardiões na prisão, que inclusive foi um trailer... adaptado, né? Aquela cena não é bem assim no filme. Acho que o trailer cumpriu muito bem o seu papel. É um dos poucos filmes em que o trailer, de fato, te dá uma ideia bem exata, assim, bem aproximada do que vai ser o filme. Achei bacana a Marvel testar isso, sabe?
Mas não dá a impressão, assim, que a Marvel pensou, assim, A gente tá precisando expandir, digamos, a parte espacial do nosso universo. A gente tem um vilão, Thanos, que a gente botou só de easter egg e a galera quer que ele apareça. A gente não precisa desenvolver um pouco mais. E eles foram garimpar o que eles poderiam desenvolver, de repente. Porque, sei lá, se o Thanos aparecesse em Vingadores 3 ou 2, né, do nada, seria, assim, muito de paraquedas. Então, acho que a Marvel resolveu, assim, o que a gente pode fazer para ampliar o nosso universo, né, nosso leque de heróis? Ah, temos esse, aquele. Mas no espaço, o que a gente tem? Então, tirando toda aquela parte ligada aos X-Men, tem ainda alguma coisa, mas não é muito. Então, tem Guardiões da Galáxia aqui, né? Será que isso aqui, de repente, não rende e tal? E investiram nisso.
Na verdade, eles não tinham muito... Apesar de ser uma editora e um estúdio, consequentemente, com quase 5 mil personagens à disposição, além dos que eles já fizeram, os outros grandes, que são Homem-Aranha, X-Men e Quarteto Fantástico, estão em outros estúdios. Eles tinham que procurar personagem novo para expandir os tentáculos deles na Marvel Studios. A escolha óbvia da parte espacial seria o Surfista Prateado, mas é da Fox.
Sim.
Não dá para usar. Para falar do Thanos, seria, sei lá, o Capitão Marvel... E o Adam Warlock. Mas aí é mais obscuro ainda que os Guardiões, que pelo menos estavam tendo série nos quadrinhos nos últimos anos, sabe? Acho que foi uma boa escolha.
Mas eu acho que já tava meio planejado, entendeu? Que a volta dos Guardiões, apesar de já ter um bom tempo, não digo assim em 2008, mas sei lá, nos últimos 5 anos, já podia ter o dedo da direção da Marvel falando assim, esses heróis aqui vão ser a nossa aposta no cinema. Assim, na parte espacial.
Uhum. Eu me lembro que naquele desenho que foi cancelado na segunda temporada dos Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra, tem um episódio, eu não vou lembrar se é no final da primeira temporada ou no início da segunda, que aparecem os Guardiões com uma formação bem parecida com essa do cinema. É o Groot, o Rocket e o Star-Lord. Acho que não tem o Drax e a Gamora. Mas ali, naquele desenho, eu tinha sempre a impressão de que a Marvel estava meio que fazendo uma ponte entre o que a gente conhecia os quadrinhos e o que a gente estava fazendo, que eles estavam vendo no cinema. Porque era bem um meio termo. Eu acho que ali já estava assim, vamos começar a testar esses caras para ver como é que a gente consegue trabalhar eles. Então eles estavam deixando já de ser obscuros, né, realmente.
Acho que tem muito aí disso que o Léo falou, né? Acho que a partir do momento que eles falaram, a gente precisa ter um filme que vai mostrar espaço, que vai mostrar o Thanos, né? Essas coisas. E não pode usar o Surfista e não pode usar o X-Men. Foi pela escolha mais em evidência na época, né? Que eram os Guardiões.
Eu acho que foi por aí. Até a gente poderia garimpar outros personagens que talvez fossem mais interessantes. Até um filme solo do Nova, alguma coisa assim.
A própria Tropa Nova poderia ser usada, né?
O Nova é um personagem que foi muito em evidência nos anos 90, mas os anos 90 já fazem algumas décadas, né? E que tá em evidência de novo agora naquela porcaria que é o desenho do Ultimate Spider-Man. Mas tá em evidência sim, né? Ele tá ali de vez em quando, um cara que vagamente lembra o personagem. Acho que sim, acho que os Guardiões foi uma escolha bacana, até porque deu pra Marvel a oportunidade de testar mais um pouco essa dinâmica de grupo, né? Como é que o grupo funciona. Que é uma coisa que nos Vingadores é difícil de fazer, né?
E nos Vingadores também até não precisou tanto criar essa dinâmica, porque você já tinha meio as personalidades dos personagens definidas nos filmes anteriores, né? Então, na verdade, era só questão no Vingadores é só juntar todo mundo, bota ameaça e eles vão combater. Tem que apresentar os personagens, a motivação deles, por que eles se juntam, né?
Mas nesse, eu acho que tem uma coisa que não tem nos Vingadores, que esses personagens, eles só funcionam porque eles estão juntos.
Uhum.
Provavelmente você não conseguiria fazer nenhuma história, não digo nenhum filme, mas nenhuma história mais interessante com esses personagens se não fosse em grupo, sabe? Então acho que é a primeira real aposta da Marvel num grupo, porque nos Vingadores eles não estavam nem apostando e nem era propriamente um grupo, era basicamente um grande crossover, né? Em nenhum momento eles se juntam tal como um grupo, quer dizer, em nenhum momento não, mas lá no final eles se juntam tal como um grupo, enfim. Mas nesse Guardiões, pra mim ficou bem evidente isso. Eles precisavam estar juntos pra funcionar. E o filme é bem competente, né? A partir do momento que eles se juntam, é que eles começam a realmente ir pra frente na história, né?
Vamos começar, assim, destrinchar um pouco. Aí já ficou aviso de spoiler, né?
Porque... Ah, é, vai ter spoiler. Acabou a parte...
Acabou a mamata.
Acabou a parte do comenta, que era só teoria, agora a gente vai pra prática.
Então, assim, o Star-Lord já perde a mãe, né? No início. Já não tem muito mistério esse negócio do pai dele e tal. Todo mundo já imagina que seja um alienígena.
Ela fala, né? No leito de morte ela fala que o pai dele era um anjo feito de luz ali. Você já tem uma ideia.
É, tu já tem uma ideia. Só deixar claro que eu gostei muito do filme. Mas o início, até eles chegarem na prisão, é muito chato. Assim, não é muito chato, mas é, o filme não engrena. Cara, não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Eu praticamente não ri em nenhum momento antes de chegar na prisão.
Eu concordo, até porque entra naquilo que eu tava comentando agora há pouco, que eles funcionam melhor como um grupo. Enquanto estão eles individualmente ali na história, eles não estão tão bom. O filme não tá tão legal. Mas eu discordo de só rir depois da prisão. Eu achei bacana a sequência de início do Star-Lord, e não tem como não rir do Rocket Raccoon tirando onda com a cara de Stan Lee, né?
Sim, mas é tipo, tem muito mais piadas forçadas, digamos, nesse início que depois. Ah, o Star-Lord dá uma de que come todas as alienígenas, aí ele não lembra o nome da alienígena que tá na nave dele, esqueceu que ela tá na nave. Tem cenas boas, assim, mas o filme não engrena, digamos assim, não conquista. Eu não ouvi o público no cinema, assim, realmente, pô, se divertindo ou torcendo pelos guardiões, ou por nenhum deles individualmente, antes da prisão. Acho que na prisão realmente que parece que o negócio, sei lá, caminhou pro filme realmente conquistar, né?
Ali que eles acharam uma fórmula, né? As primeiras cenas, a gente sabe que não é filmado na ordem, mas realmente parece que tinha mais uma dificuldade, assim. Até porque eu achei que o filme até ali estava muito focado no Star-Lord, que sinceramente, embora eu goste do Chris Pratt como pessoa, eu não acho ele um ator, assim, que vai me conquistar e tal. E muito menos porque ele estava fazendo um cosplay de Indiana Jones com Han Solo, com o Capitão Kirk dessa Star Trek nova que tá nos cinemas, né? Tava fazendo uma mistura disso.
Também vou me concordar que até a cena da prisão, realmente, o filme é um pouquinho mais arrastado, né? Eu acho que quando você assiste o filme inteiro, você compara esse começo com o restante, você vê que, pô, o começo é meio enrolação, é aquilo, né? Como tem que apresentar os personagens, você demora um pouquinho pra eles se enturmarem, pra mostrar a motivação deles, né? Então, eles ainda estão muito rasos, né? Eu acho que da prisão que eles começam a mostrar por que que um complementa o outro, por que que o Groot é um personagem que você vai começar a gostar pelas atitudes dele, não só pelo fato dele só dizer uma frase o filme inteiro. Aliás, Vin Diesel ganhou pacas pra dizer uma frase só, né?
O trabalho mais
ele
fácil
falou duas.
Do Vin Diesel, né?
No final ele fala outra diferente.
É. Ah, e aliás, eu vou aplaudir o roteirista porque eu achei que ficou bem óbvio que uma hora ele ia falar alguma outra coisa, mas eu achei que ia ser uma coisa bem mais... Sabe, assim, piegas, tipo dizer amigos ou sei lá, alguma coisa assim.
Ficou legal. Ficou
não, é isso que eu tô falando, o jeito que foi feito, né?
Aquela cena, essa cena.
Porra, ficou sensacional.
Essa cena dele no final ficou muito legal. E tem um detalhe que é a partir da cena da prisão que o protagonista moral do filme toma conta, que é o Rocket, né?
Sim.
Porque o Rocket não, o Rocket do filme, né?
Eu não digo protagonista moral, porque nada na história gira em torno dele. Mas, digamos, toda vez que ele aparece, ele rouba a cena. Porque os efeitos especiais são tão bons que todas as caras dele eu reconheci como as caras da minha cadela aqui, porque isso é cara de animal que ele faz, entendeu? Ele só fala, porque as caras são todas de bicho mesmo.
É, não, cara, e a interpretação do Bradley Cooper tá muito legal, né, cara? Tanto que tem umas frases, assim, engraçadinhas que não era pra ter tanta graça, assim, mas tu acaba rindo, sabe? Aquela hora que eles todos se levantam, assim, pra dizer que vão lá enfrentar o Ronan, e o Rocket é o último a levantar, aí ele fala assim, tá, então tá, agora eu tô de pé, tão feliz? A gente é um bando de idiota, agora parado em pé no círculo.
Em rodinha.
Em rodinha, traduzir em rodinha na legenda, muito bom, cara.
Não, a melhor é eu preciso da perna daquele cara.
Sim. Não, eu preciso do olho daquele
do
cara.
Do olho, é, do olho depois.
Não, primeiro é da perna.
Não, sim,
é que... sim, mas a do olho é muito bom, porque ele fala sério, cara, eu preciso do olho daquele cara. Aí o Starlord
não, não, você não precisa, não.
Ele não precisa, é importante. Ele insiste, cara, é muito bom. Aí, e no, mais pro final, assim, depois dessa cena do Groot, a hora que ele pensa que o Groot morreu, pô, cara, eu nunca pensei que eu ia ficar comovido por um guaxininho alienígena falante. De metralhadora chorando por causa do amigo dele, cara.
É, ainda ganha do carinho do Drax.
E ganha do carinho do Drax, cara. Eu nunca pensei que eu ia.
Os dois roubam as cenas que aparecem, cara. O Groot também, isoladamente, sempre que ele aparece, cara, tu gosta dele. Né?
Porque... E é ele que começa a ação, né?
O que ele fala? Eu sou o Groot. Ele só fala isso e realmente, tipo, ele parece a voz da consciência do Rock, né? Porque o Rock é o único que entende o que ele fala. E ele sempre tenta, né, tipo, levar o Rock pra ajudar os outros. O Rock nunca quer, mesmo só falando a mesma frase.
Não, mas tem um detalhe que é o Groot que, se for ver, ele conduz boa parte da ação. Porque aquela hora que o Grock é o amálgama. Aquela hora que o Rock tá bolando... que o Rock tá bolando o plano, a coisa mais importante, eu preciso daquela caixa de força, daquela bateria, aí você só dá o Groot no fundo, cara, crescendo assim, pegando a tampa, jogando a cabeça do cara.
Essa cena é muito boa.
Essa cena é muito tipo, boa, cara.
Porque ele fala assim, ah, depois disso a gente vai ter pouco tempo pra executar o plano, e o Groot já tá fazendo lá o negócio. Quando eles vêm, já tirou a caixa, entendeu? Já deu pra ele. Então.
Ele ainda oferece, né, mostrando a caixa assim, ó, tá, ó, peguei pra você.
E essa cena toda é muito legal, cara, tanto as sequências de ação, quanto o timing das piadas, né, porque tem aquela hora, tá todo mundo lá brigando pra conseguir o que precisava, aí, pô, cadê o Peter Quill, né, o que ele tá fazendo? Aí corta, tá indo negociando, assim, bem tranquilo com o cara, lá pela perna dele, tá?
E quando ele entrega a perna... não, não preciso da perna, eu só achei que seria engraçado.
Como é que ele ficou pulando como um saci? Muito bom aquilo, cara. Uma questão interessante, a Gamora é a personagem mais fraquinha deles, né?
É, mas... eu concordo.
Eu acho que o Drax concorre bastante com ela.
O Drax, ele é mais um alívio cômico do que, de fato, um personagem relevante, né?
Embora porque ele entende tudo ao pé da letra, né?
É, essa parte é muito legal. Aquela hora que ele fala... Ah, ele deixa tudo subir a cabeça dele.
Nada sobe
a minha cabeça, meus reflexos são muito rápidos.
Aí você fala... Ele fala... Não, ele entende tudo ao pé da letra. Não, não, ninguém pega no meu pé, não.
Isso, é. Eles traduziram ao pé da letra. Tem uma outra cena com ele que é muito engraçada. Cara, que o Drax fala, ah, mas a gente foi salvar você, e o Peter, não, a gente já estabeleceu que explodir a nave não era uma maneira eficiente de nos salvar. Aí o Drax pergunta, quando a gente estabeleceu isso? E o Peter, 3 segundos atrás, o Drax, não tá prestando atenção, tá pensando em outra coisa. Do nada, assim, né, cara?
Caralho, o Drax é o burro do grupo, né?
É aquela versão do Drax, não a original, né, da época da saga do Adam Warlock, mas aquela que veio um pouco mais pra frente, quando o Adam Warlock mostrou a Guarda do Infinito, que cada um tinha uma joia, e o Drax ressurgiu, mas ele era meio estilo Hulk, né, meio burrão, fortão. Eu acho que...
É, isso já foi...
Eles pegaram essa versão e...
Isso já foi uma releitura do personagem, isso, né, que ele era muito poderoso, né, cara, na saga de Thanos, uhum. ele é um cara muito poderoso, ele é pra ter quase o nível de poder do Warlock.
Uhum. Ele é o fortão, né?
É, aí ele virou fortão. Mas ele tem umas cenas engraçadas, cara. Aquela hora que ele recebe o Peter Quill também. Ah, você é um cara de realmente muito destemido e não sei o quê. Companheiro, me diga o que você foi buscar na nave. Aí o Peter dá o Walkman pra ele. Você é um imbecil.
E por que que eu vou passar o dedo na garganta?
É verdade. Cara, essa parte é muito boa, cara, porque é séria, a cena é tensa, né? Por que eu passaria o dedo na garganta dele? Esse timing do humor, cara, que eles conseguem misturar a ação. E não é aquela coisa, os personagens param, contam uma piadinha e continua. Aquela coisa meio Homem de Ferro 3, sabe? Conta uma piada e dá um tiro, assim. É um timing muito bom, porque você não espera. As piadas dão uma quebrada de ritmo, assim, mas fica legal, sabe? Essa hora, por exemplo, que a cena é tensa, tá o Peter lá tentando acalmar o Drax pra ele não matar a Gamora. Aí ele se indigna que o Drax não entende o gesto, aí pergunta pro outro cara, você conhece esse gesto? Né? Sim, depois não. Fica um bom tempo nisso, né, cara? Mas funciona legal. Até depois eles se acalmam por causa dessa história, né?
Uhum. Queria falar um pouquinho da Gamora, também eu vou concordar com o Victor, que pra mim é a personagem mais fraca, até porque... Quem leu a saga de Thanos lembra dela, pô, a Gamora é considerada a mulher mais perigosa da galáxia, né?
Sim, sim.
Então, ela chutaria a bunda de qualquer um em qualquer lugar a qualquer hora. E eu acho que principalmente na cena da prisão, ela chegando e todo mundo xingando ela, aquela coisa tipo, eu imaginei ela fazendo o que o Groot faria, sabe? Tipo, pegando um, tirando o nariz e indo pra cela, sabe? Ficou meio assim, você não vê a Gamora ali arrebentando pessoas assim... outra vez só, talvez.
Eu acho que o maior problema da Gamora no filme é que eles colocaram ela muito no clichê de personagem feminina. Ela é ao mesmo tempo a donzela em perigo, vira e mexe, eles têm que estar indo lá salvar ela. Ela é o interesse romântico do Peter Quill, que é uma coisa que não tem o menor sentido, sabe? E ela é também a personagem que sabe, a voz da razão do grupo, assim. A personagem sabe o que tá acontecendo. Ah, não, mas isso aqui é, na verdade, uma outra coisa. E leva lá o colecionador. Ela faz a ação se desenrolar, mas ela ficou muito clichê, sabe?
Ela ficou meio muleta de roteiro ali, né?
É, exatamente. Muleta de roteirista total, sabe? Ah, a gente precisa botar um personagem pra explicar pra onde eles têm que ir agora. E bota a Gamora lá pra fazer isso. E eu concordo com o Luiz. Eu esperava ver, ainda mais por ser a Zoe Saldanha, né? Que é uma atriz conhecida de alguns filmes de ação. Eu esperava ver a Gamora lutando, chutando bunda. E, na verdade, ela é mais salva do que qualquer outra coisa, né?
Uhum. Ela luta um pouco, mas não se destaca tanto, né?
Ela apanha da irmã dela, né? Que seria a neta do Thanos, aí virou filha, a Nebula.
Uhum. Na verdade, ela luta o quê? Ela luta um pouquinho ali na hora da prisão, que ela vai pegar a pulseira lá do cara, né? Que... Sim. Então, uma coisa legal, tem a cena dela lutando com a Nébula, e basicamente é isso, né?
É, Nébula, Nebulosa, que eu acho que na legenda botaram Nebulosa.
Na legenda botaram Nebulosa, porque é a tradução literal, né? Mas aqui, se eu não me engano, sempre foi Nébula.
Sim, pelo que eu lembro na publicação do, acho que do Desafio Infinito, se não me engano, que é o...
Sim, sim.
Que ela consegue a manopla, é Nébula mesmo.
Vocês gostaram da aparição do Thanos?
Cara, eu gostei. É aquilo que eu não tava esperando, na verdade, mas eu acho que é o que eles tinham que fazer, sabe? Uma participaçãozinha dele ali, sem muito detalhe, qual é a história e tal.
Acho que ficou bacana, assim, acho que deixa o Thanos meio de fora, assim, mas assim, tem a representante dele ali que é a Nébula, né, mas... Não acho assim que isso é necessário ficar aparecendo nesse filme muito, não.
Fica claro na história que é aquela coisa meio Senhor dos Anéis, sabe? Como eles estão fazendo com o Hobbit agora. Fica claro na história que a presença por trás de tudo que está acontecendo é ele. Mas ele não é diretamente o antagonista da história, né? Tanto que a cena final é o Ronan se revoltando contra ele e agindo por conta própria, e o Thanos já nem intervém mais.
Uhum.
Mas achei bacana, aproveitaram o cenário lá dos Vingadores, a Secla, aquele que é a boca de Sauron, né, copiaram.
Da
boca morreu, de... né?
Morreu, porque não tinha mais função mesmo, morreu. Pra mostrar que o Ronan é foda, porque é só isso que ele faz. Acho que o Ronan faz o filme inteiro é só isso e dá uma surra no Drax.
Essa necessidade de mostrar que o Ronan é foda é comparável a, sei lá, eu não gostei dele, cara, ele não foi um bom vilão.
Eu também não gostei, até porque ele já começa...
É o ponto fraco do filme.
Ele já começa o filme estabelecendo que ele é um terrorista, um fanático religioso, mas até a cena final do filme você não vê ele cometendo nenhum atentado terrorista, sabe? Essa história por trás do Ronan, que no papel é interessante, o fato dele ser um fanático religioso que não concorda com o acordo entre o Império Nova e o Império Kree, eu acho que eles podiam ter desenvolvido melhor, sabe? Porque eles só apresentam, assim, aquela coisa bem preguiçosa, assim, aparece uma reportagem explicando quem é ele e aparece ele. Então tá, esse é o Ronan. Isso aí funciona pra série de TV, sabe? Pra filme, eu acho que podia ter aparecido ele cometendo algum atentado terrorista.
Ainda mais assim, que não aparece praticamente o Império Kree, né? Só na tela lá da Glenn Close, né? Aparece lá o cara lá, um Kree, falando que o Ronan é o problema de vocês, a gente tem um pacto, mas não posso fazer nada. Pronto.
Eu acho
ele
que
perde a relevância porque não existe o Império Kree no filme, né?
Ele ficou...
Uma das razões.
Ele era um exatamente. Eu acho que essa opção deles por já terem pacificado o Império Kree e deixar o Ronan de fora, eu acho que tem razão, tira um pouco da força dele. Porque, pô, nos quadrinhos, quando ele aparece, ele é o cara que tá anunciando que o Império Kree vai chegar e vai decidir se esse mundo sobrevive ou é destruído, sabe? Ele é uma ameaça, realmente. No filme, os caras só ficam, é o Ronan, ele é mau e tal, é um genocida. Mas você não vê, ele não mostra muito a que veio, sabe? Ele só fica realmente perigoso quando ele pega lá a Joia do Infinito, que aí até eu ficava perigoso, sabe?
É, ele só aparece mais ameaçador mesmo com a joia. Ele com essa maquiagem que ele bota na cara, assim, não colou muito.
É, eu achei estranho o ator que escolheram pra interpretar ele. Não sei, eu esperava um cara, um visual mais alienígena. Ele é só um cara com uma fantasia de escola de samba, sabe?
E pele azul, é um avatar que não deu muito certo.
Não, cara, mas isso aí, cara, sabe que esse negócio da pele é... O filme, ele, como esses personagens são todos anos 60, 70, o filme ele é descaradamente anos 70, né, cara? Porque, na dúvida, o que, que o ET tem de diferente de nós? Ele tem outra cor de pele, né? É só isso. Os ETs do filme, no máximo, eles têm outra cor de pele e um detalhezinho na cabeça, assim. É uma coisa bem Star Trek, né?
É, um alienígena se destaca e, assim, mais pro final, realmente, que mostra o quanto ele é legal, é o Yondu, né?
Cara, o Yondu... É o ator que faz ele, que agora me fugiu completamente o nome, o Michael Hooker, acho. É ele interpretando o Merle do The Walking Dead, só que no espaço.
Ele é um escroto do mesmo jeito.
É exatamente o mesmo personagem, porém no espaço.
Eu passei quase o filme todo tentando lembrar de onde conheci aquele cara.
Só que como o filme é PG-13, ele não é tão mal quanto ele é no The Walking Dead, né?
Só no finalzinho.
Não, no finalzinho ele até perdoa o Quill, a hora que ele vê que o Quill enganou ele e tal.
Não, que quando ele finalmente usa a flecha, que todo mundo tem medo da flecha, mas não aparece, né?
Ah, é.
Não, aí no finalzinho ele usa a flecha numa cena muito legal.
Sim, sim. E é uma bela homenagem aos Guardiões Originais, né? Porque, na verdade, o Yondu é um membro dos Guardiões Originais, né? Que é uma história que se passa no futuro da Terra. Eles simplesmente pegaram o personagem e trouxeram pra essa aventura, né? Então, ficou uma homenagem, né? E a flecha é isso mesmo, né? Tipo, ele não usa... Na verdade, assim, ele até tem um arco pra lançar flecha nos quadrinhos, mas é aquela coisa, ele lança a flecha com o arco, joga o arco fora e fica subiando, né? Pra flecha, pra fazer o que quiser.
E é legal porque eles usaram ele nessa adaptação. O Peter Quill, o Star-Lord, que aparece no filme, ele é bem diferente dos quadrinhos, né? Nos quadrinhos ele era um astronauta e tal. Aí no filme ele tem esse background de ser um Ravager, né? Um saqueador. E aí eles aproveitaram o Yondu até pra explicar o uniforme que o Peter Quill usa, o capacete, né? Aquele símbolo dele que é um sol, um sol não é uma chama, né? Tipo uma tocha, só a chama, assim. Eles mostram que era o símbolo dos escavadores lá e tal.
Sim, sim.
Eles deram uma mudada boa na origem do Peter Quill, que ninguém vai reconhecer mesmo, porque quem conhece. E aproveitaram o Yondu nisso, né? Até que ficou bacana, mas é o Merle do The Walking Dead no espaço.
Eu só fiquei triste que eu não, com certeza nunca vou ver os Guardiões da Galáxia originais no cinema, pelo visto.
Ah, cara, depende. Se o filme fizer sucesso, eles criam uma nova franquia. Eles anunciaram a continuação pra 2017, né?
Sim, sim.
É, cara, mas o que fez sucesso são eles. Então, os personagens originais vão botar só no meio, assim, que nem o Yondu.
Deixa eu perguntar pra vocês. Uma das coisas que eu mais gostei desse filme, não vou nem falar da ação, da comédia. O que eu realmente gostei nesse filme, como fã de quadrinhos e fã da Marvel, é que eu jamais pensei que eu veria alguns elementos do universo Marvel que eu vi nesse filme. Por exemplo, eu jamais pensei que eu veria os Celestiais no cinema.
Ah, isso ficou muito bom, cara.
Ficou bem legal, né?
Cara, que coisa legal quando eu vi os Celestiais lá naquele videozinho lá do colecionador, né? Que legal que a Marvel esteja preparada pra ir tão longe, se for preciso, né?
E aquele crânio que eles vão é um Celestial, né?
Sim, é um crânio Celestial, Nowhere, né? Pô, muito legal. Quer dizer, pena que a gente não vai ver os Vigias, né? Porque provavelmente é da Fox. Mas legal que eles estejam aproveitando essa parte... das origens do universo Marvel, que eu pessoalmente acho muito bacana, sabe?
Eu acho que recai naquela coisa que a gente falou lá no começo, que como eles não podem usar certos elementos de franquias que não estão com eles têm meio que soltar esses carinhas aí, esses personagens mais diferentes, assim, e ver a reação do público. Eu acho que, por exemplo, pra gente que é fã de quadrinhos, pô, ver o Celestial, pô, a gente fala, pô, isso aí daria uma ótima história pra um segundo filme, pra um terceiro, ou pra um, sei lá, bota o Adam Warlock mesmo, dá pra inventar, dá pra fazer um Celestial como se fosse o Galactus. Você começa a ver as possibilidades que a Marvel tem à disposição e ela não tá com medo de usar, não.
Compensação, o colecionador é uma merda, né?
É.
Cara, esse foi minha decepção, porque, ele é um cara que ele é introduzido naquela cena final do Thor, o Mundo Sombrio. O tempo todo você pensa que ele vai ser o vilão. E, na verdade, o cara não dura 5 minutos na história, né? Ele é mais um alívio cômico do que qualquer outra coisa.
Uhum. Ele só tá ali pra colecionar lá os bichos estranhos da Marvel, né?
Não, é. O colecionador é um vilão importante, né?
Uhum.
O colecionador é um vilão importante do universo Marvel. Acho que os Vingadores já enfrentaram ele.
Eu não digo importante, né? Mas já se tornou clássico, digamos.
É, sim, não. Mas ele é um cara que, quando ele entra em cena, ele é uma ameaça. Ele não é simplesmente um velhinho atrás do balcão que, se alguém dá um susto nele ou explode uma bomba perto dele, ele tá perdido, não tem o que fazer, né?
É, ele é um ancião, né, do universo, então, é, tipo, você vê ali o personagem assim no filme, é um cara normal, pô, é que nem o Broker lá, o cara que, corretor, o Peter Quill vai vender a joias, pô, você olha pra eles, são iguais, não mostra nenhuma diferença entre eles.
É, né? É um vilãozinho de quinta categoria, né?
Eu não digo que ele é um cara normal, mas ele é um alienígena normal, né?
É, por aí.
É, não é uma pessoa como eu e você, mas é a coisa mais próxima disso do espaço, né? Mas eu acho que, na verdade, eles tinham a intenção de fazer dele o vilão do filme, tanto que contrataram o Benicio Del Toro, né? Que não é um ator que você contrata só pra fazer uma ponta.
Provavelmente no roteiro o negócio já não funcionou, né?
É, aí eles acabaram alterando pra ser o Ronan e simplesmente deixaram de lado o colecionador, que é uma pena, porque se vocês lembrarem do Thor 2, ele já tava em poder de uma joia do infinito,
uhum.
E no Thor 2 é sugerido que ele trabalhava pro Thanos e que ele tava reunindo as joias do infinito pro Thanos. Nos quadrinhos ele é um cara que tem uma joia do infinito, se não me engano é a joia da realidade. Pô, você já tava ali, mas essa joia que eles introduzem no Guardião, que eu não sei se é da alma, da mente, não sei qual que é.
É, não, é essas,
assim, eles não especificam,
joias,
né?
As joias não estão sendo especificadas quais que são, né? Então...
É uma joia que eles falaram que destrói tudo.
É.
Qual seria? Sei lá, do poder?
É, ele já teria pelo menos duas joias nesse filme pra passar pro Thanos, mas do jeito que ele aparece na história, ele é excluído, né? Ele é o cara que você nem vai considerar mais, né? Não sei se vocês estão esperando ele vir se vingar num outro filme, não sei qual é.
Pô, se o Thanos depender dessa galera, tá ferrado.
É, o Thanos tá contratando um povinho incompetente pra fazer o serviço dele, né, cara? Porra! Contratou o Loki. Olha, o Loki, cara. Loki era vilão do primeiro Thor, teve que ser vilão dos Vingadores.
Assim, antes da gente falar de uma cena secreta, entre aspas, né? Cena depois dos créditos, eu falo pra vocês que a cena que eu gostaria que fosse a cena depois dos créditos seria a criação da Tropa Nova.
Ah, sim, seria legal.
Seria ótima oportunidade depois desse ataque,
né? Porque
tal,
já existem, né?
Mas...
É, mas aí acho que o Léo tá falando a criação da Tropa Nova como super seres mesmo.
Quadrinhos, com aquela roupa, aquele uniforme.
Sim,
e tal.
Bom, introduziu novo.
Pelo menos um, né? Isso, ou pelo menos, sei lá, de repente eles testando um cara com aquele uniforme e tal, acho que seria mais legal, assim. E abriria mais o leque, de repente teria um filme da Tropa Nova.
Eu acho que desde o Homem de Ferro 3 eles estão evitando, com exceção do Thor 2 e do Capitão América, né, o Soldado Invernal, mas até porque o Soldado Invernal também nessa linha, a cena não é muito relevante pra história maior, né, do universo Marvel, eles estão evitando fazer essa ligação ao ponto da cena extra ser um preview do que você vai ver, porque nem eles sabem o que eles vão fazer. Eu acho que essa cena extra do Thor 2 foi esse exemplo. Eles fizeram esse preview do Guardiões, aí chegou na hora do filme e não era aquilo que eles queriam fazer. Não, não deu certo, usar o colecionador lá, trabalhando com Thanos.
E lembra na época do Thor 2 foi anunciado que eles fizeram de última hora.
Sim, sim.
Né? E que parece que... Agora, eu só não lembro quem que não tava metido, se era o diretor do Guardiões que não tava metido ou era o próprio diretor do Thor.
Eu acho que era o diretor do Thor.
Que não sentiu na cena e tal. Foi algo feito pelo estúdio. Acho que foi feito pelo estúdio, assim. Ah, tem que ter uma cena. Parece que eles criaram algo, que é a cena depois dos créditos, só que agora eles... Assim, se voltou contra eles.
É.
Eles, todo mundo espera aquela cena depois dos créditos. Só que, como você falou, eles não querem fazer o link para os próximos filmes, porque, de repente, assim, não digo que não, eles não saibam, mas eles estão tentando evitar criar uma expectativa que, de repente, não vai ser cumprida. Eu não imagino que eles tenham pensado em usar o Thanos depois de Vingadores. Ou pelo menos assim, existia a possibilidade, mas eles não estavam pensando que iam usar. Mas depois que todo mundo, pô, pirou com aquela cena, cara, se tornou inevitável usar o Thanos em algum momento.
É, isso...
Acho que é essa pressão que eles não querem de novo, de repente.
isso vem desde os primeiros filmes, se você for pensar. A cena extra do Incrível Hulk era ele meio que achando o Capitão América. Depois isso não é em nenhum momento retomado. A cena extra do Homem de Ferro, se eu não me engano, era ele
não,
falando...
Não, Vitor.
Eu confundi.
Vitor, a cena extra do Hulk é o general lá sendo chamado pelo Nick Fury, Iniciativa Vingadores.
Isso, exato.
Que, aliás, nem apareceu depois.
É isso, né? Que eu tô dizendo. Eles já estão com uma história de que, na verdade, eles estão deixando esses links, mas eles não têm um planejamento completo, né? Essa do Hulk é um exemplo. O General Ross não aparece mais em nenhum momento, apesar de ter aquela cena dele conversando com o Tony Stark e tal. A gente vendo os filmes da Marvel em produção hoje, a gente vê que não é uma coisa tão bem pensada assim quanto talvez fosse lá no começo, que já tinha um planejamento de quais personagens eles iam usar. Eles ainda estão definindo se vai ter filme do Doutor Estranho, ainda estão definindo se vai ter filme do Pantera Negra. Eles não têm a menor ideia do que fazer com o filme do Homem-Formiga, que a gente sabe que é um entre-sai de gente envolvida, né? Já mudou o diretor. Por enquanto só tem os protagonistas confirmados, daqui a pouco muda também, sabe? Eles estão filmando os Vingadores agora, né? Ou pelo menos estavam até recentemente. Então eles não estão assim tão bem pensados a ponto de poder deixar em cada filme um link, um preview do que vai acontecer depois, né? Então eles estão fazendo essas cenas extras que, não, na verdade, não agregam nada, né?
Mas olha bem o que você falou. O filme do Homem-Formiga ainda está numa indefinição, mas o filme tem data de lançamento para o ano que vem.
É isso que eu estou dizendo. É um planejamento tão planejado que os caras eles sabem que eles querem lançar o filme, mas eles não sabem o que vai ser o filme, entendeu?
Eu lembro que num quadrinho comenta... sei lá, dos Vingadores, eu fui voto vencido, mas eu falei, caras, eles não planejaram tudo até os Vingadores. Eles começaram com aquelas cenas, depois dos créditos, falando de Iniciativa Vingadores, mas foi pra jogar pra galera. Eles não sabiam se ia colar, entendeu?
É a mesma coisa que o Thanos, é a mesmíssima coisa que
o pessoal sempre insistiu assim, não, tava tudo planejado pra culminar no filme dos Vingadores. Não, mas imagina se os dois primeiros filmes fossem fracasso, entendeu? Eles não estavam planejando exatamente.
Não,
eles estavam vendo, vamos dando corda, vamos ver até onde vai. Se a galera comprar a ideia, se os filmes fizerem um baita sucesso, a gente vai reunir nos filmes dos Vingadores. Mas não é que lá no início eles já tinham nem esboço de roteiro, não tinha nada.
Não, tanto que no Homem de Ferro aparece pela primeira vez o Coulson, e ele fala, eu sou da superintendência humana, logística, blá blá blá, nós somos novos. Ele dá a entender que a SHIELD é uma coisa bem pequena, bem secreta, que tá começando ali naquele momento, sabe? E aí eles já fizeram um retcon, até por causa da série de TV, que a SHIELD é uma coisa que começou lá na época, depois do primeiro filme do Capitão América, lá depois da Segunda Guerra, sabe? Então eles estão ajustando ainda algumas coisas pelo caminho, isso tá bem claro pra mim.
Sim, sim, não, e até pra corroborar isso, né, dessa questão dos Vingadores, né, é só lembrar que o Gavião Arqueiro foi um personagem, assim, apareceu 5 minutos no filme do Thor, acabou, não teve nenhuma apresentação dele, né, da Viúva Negra, Homem de Ferro, teve, mas...
Mas na época se sabia que o Gavião Arqueiro ia estar no filme dos Vingadores, né, aquilo, eu me lembro que tinha um roteiro... paródia na internet circulando, que era o roteiro honesto dos Vingadores, né, como é que era, e tem uma das linhas do roteiro, é aquele professor que é o Stellan Skarsgård, que o Nick Fury pergunta, cadê o Barton? Aí diz, quem? O Falcão? Ah, o Falcão tá lá no ninho dele. Aí diz que o Nick Fury olhava pra ele no roteiro e dizia assim, aí ele respondia, é que o cara não teve um filme dele, né, então esse é o melhor que a gente pode fazer, ele é o Falcão, pronto, o Hawkeye, né. Então ele é um cara que na época que ele foi introduzido no Thor, só porque eles já queriam que o público conhecesse o personagem que ia aparecer nos Vingadores. Até porque ele entra nos Vingadores de um jeito meio estranho, né? Ele é logo possuído, ele é o vilão. Então, não tivesse essa introdução mostrando que ele era um herói, ia ficar uma coisa meio forçada. Mas voltando pra Guardiões da Galáxia, qual foi a cena assim, que vocês mais curtiram?
É, cara, acho que é quase qualquer cena do Groot, cara.
Ou do
a cena
Groot
que
é do
ele
Hobbit,
sacrifica,
né?
Sei lá... Nós somos Groot. Pô, aquela cena foi muito triste, cara. Foi muito legal.
O Rock chorando.
Ele e o Rock, cara, roubavam todas as cenas.
É verdade.
Até botei no Twitter depois que eu vi o filme. O filme é ele e o Rock, né? Só que a trama gira em torno do Peter Quill.
Você não
os outros
que...
dois são acessórios do filme.
Você não acha que seria legal agora um filme solo, Rock e Groot? Mostrando, sei lá, como
não.
Eles conheceram.
Não, não seria legal, cara. É que nem o Piratas do Caribe, você querer lá que o personagem do Johnny Depp assuma o comando, cara.
É, bom
o
exemplo.
O Capitão, cara. Jack Sparrow. Eles são coadjuvantes que roubam a cena, eles não são protagonistas.
É, bom, entendeu? Exemplo, bom exemplo.
É, acho que com ele você pode fazer um curta-metragem, assim.
Sim.
Pra botar no... Pra ver no Blu-ray, que nem foi o... Aquele Wall Hail the King, que conta a história lá do mandarim falso, né?
Essa é outra prova de que a Marvel não sabe o que tá fazendo, né?
É, não, também, né? Porque teve, agora tiveram que inventar isso pra poder usar o mandarim verdadeiro, né?
Pra consertar, cara, a cagada que foi o Homem de Ferro 3.
A Marvel, né, não sabe o que tá fazendo, é o Homem de Ferro 3, cara.
É, exatamente, cara. Eles estão entregando o negócio pros diretores, ó, velho, faz um filme aí, a gente precisa vender.
Depois a gente tenta fazer um link com os outros. Faz um filme aí... faz sucesso.
É. Não, mas isso na verdade também é uma, penso eu que tô de fora, que é uma amostra que eles dão certa liberdade criativa pros diretores, né? Esse diretor, o James Gunn, ele é conhecido de alguns filmes meio B, assim. Até o Guardiões da Galáxia tá sendo tratado pela crítica como um filme B de alto orçamento, né? Ele teve bastante liberdade com esse filme, né? Ele fez o que quis. Ou pelo menos quase tudo que quis.
É, não sei porque eu não conheço ele. Não lembro ter visto outro filme dele.
Eu acho que o mais famoso antes desse é aquele Seres Rastejantes.
É, pra você ver, né?
É, mas por exemplo, pô, o diretor do Thor, o Mundo Sombrio, era diretor de TV, né? Do Game of Thrones lá. Eles estão apostando nos caras. O Capitão América, o primeiro, que é o Joe Johnston, não lembro. Ele era um diretor famoso, só que fez aquela bosta de filme. Bosta não, né? Filmezinho bem meia boca.
Cara, mas é que eles também esgastam muito com os atores, né? Uhum, pelo menos os diretores, fora o Josh Whedon, né, cara? O resto tudo, você vê que... Ah, teve o Kenneth Branagh no Thor 1.
É,
né?
Mas uma baita escolha.
Pelo visto não funcionou muito, mas eles não estão arriscando muito a contratar diretores muito famosos, né?
O próprio John Favreau era um diretor que era mais de filme independente, alguma coisa assim, né? Uma coisa... menos conhecida. O diretor esse do Homem de Ferro 3, que eu vou esquecer o nome dele a vida inteira, ele era um cara mais famoso 10, 15 anos atrás, né?
Até porque ainda existe em Hollywood, apesar de todo o sucesso, todo o dinheiro que ganham, ainda existe um certo preconceito com filme de super-herói, né? Um diretor muito badalado, não imagino que seja o sonho dele fazer um filme de super-herói. Pelo menos não do jeito que a Marvel tá fazendo, né?
É, provavelmente um diretor mais badalado ia querer fazer uma coisa autoral, como por exemplo o Nolan fez na trilogia do Batman, e aí a gente sabe que funciona num universo limitado, né? Como a Marvel quer fazer uma coisa mais integrada e até mais posterizada, assim, uma coisa bem nivelada, nivela todo mundo pela média, né? Não funciona realmente um cara pegar um, sei lá, vou usar o nome do primeiro diretor que me vem à cabeça quando eu penso diretor. Pegar um Steven Spielberg pra fazer um filme de super-herói da Marvel, sabe? Ele ia fazer o filme dele, não ia fazer um filme da Marvel Studios.
É, no máximo ele ia fazer um filme do Peter Quill, né? É criança, que é abduzida, perde a mãe, né?
É, que é o Joss Whedon. Dizem que o roteiro dos Vingadores, que é muito criticado, foi prejudicado por isso. Que a ideia do Joss Whedon era conduzir o roteiro através da história do Capitão América, né? E que é uma coisa que acabou não dando certo, porque ele tinha que equilibrar os outros atores, e supostamente porque a atuação do Chris Evans também não segurava. Aí os Vingadores ficou aquela coisa, é meio que junta todo mundo, dá porrada e vambora.
É, o Capitão América se tornou um coadjuvante.
É, exatamente. Uhum. Mas todo diretor tem essa tendência, até o Peter Quill faz isso nesse filme, né? De escolher um personagem, de preferência um personagem que o público vá se relacionar, por isso um humano, né? E seguir a história através desse personagem. E vocês gostaram falando nos personagens, vocês gostaram dos atores que foram escolhidos? Vin Diesel nem foi, né? Eu me lembro dessa história, quando até o Rocket eu achei que ficou uma boa escolha, o Bradley Cooper. Mas eles escolheram os dubladores quando o filme tava quase pronto, sabe? E eles estavam procurando mesmo os caras mais famosos, assim, pra poder botar o nome no cartaz, né?
É, porque se pensar bem, quem é os atores famosos? A Zoe Saldana, né? Que é mais conhecida. O Chris Pitt. Razoavelmente conhecido, e o Dave Batista, que era um lutador da WWE, né?
É, mas esse era, pra mim, entra na cota de desconhecido, né?
Ah, sim. Então, você vê, não tem nenhum grande nome, assim, de grande ator.
É, tinha o Benício Del Toro, que acabou...
É, em ponta, né? Tipo, mas você sabe aquela coisa, tipo, ah, o Benício Del Toro Não vai ficar o filme inteiro aparecendo, né?
É, eu achei que ele ia ser o vilão do filme até por ser quem é, né? Mas como a gente já conversou, isso não se confirmou.
É, e aí pegaram o Vin Diesel, né? Que é um baita nome, o Bradley Cooper também, né? Pra fazer trabalho de dublagem, não teve muito problema.
Glenn Close tá ali também só pra pagar o aluguel, né?
Uhum, é.
Não, mas vocês imaginam o Vin Diesel, né? Recebendo um telefonema da Marvel. Olha só, a gente quer contratar você pra aparecer num filme nosso, não sei o que e tal. O cara, pô, ficou empolgado pra cacete, divulgou no Twitter, não sei o que. Aí depois tiveram que calar a boca dele. Porra, o cara só fala duas frases do filme todo.
É, eu acho que ele achou
bobear,
que...
Se bobear, ele só gravou duas frases. Eles mudaram a entonação.
Não, cara, eu já acho que ele foi um dia pro estúdio, gravou 3 mil vezes a I Am Groot de várias maneiras, pros caras só escolher depois como é que eles queriam usar, sabe?
É, mas tem o detalhe também, né? Ele gravou a frase em outras línguas também, né? Tanto quem fala eu sou o Groot em português é ele mesmo, né?
Bom. É, ele é um recurso de marketing, né? Ele tá fazendo a divulgação do filme, né? Na Comic Con, ele tava lá. Ele é, na verdade, o ator famoso que tá divulgando o filme, né? Porque ele nem é tão famoso assim a ponto de ser tão ocupado e não poder fazer isso. E nem é tão desconhecido assim a ponto de você ver o Vin Diesel na rua e não saber quem é, né?
E na parte mais engraçada do grupo, que é ele pequenininho dançando, o Vin Diesel passou longe.
O Vin Diesel pequenininho dançando é pra criança, né, cara? É pras crianças.
Já tem bonequinho aí vendendo, pô.
Pô, certo que tem. Não, eu acho que todas as partes do Groot são divertidas, cara. Algumas são até meio... É um humor negro, assim. Aquela hora que ele mata um monte de cara na nave lá do Ronan. Que ele enfia um galho por vários caras e bate com os caras e bate pra lá. E olha pra câmera e sorri. Aquilo é muito humor negro, cara. Isso não é pra criança, não, pô. Avisar o Sorvilo, até eu disse que podia ver, mas eu tinha esquecido dessa cena.
Bom, e o Howard, hein?
Cara, fanboyzice pura, porque
não serve pra nada, cara. Na verdade, o Howard foi pra gente lembrar daquele maravilhoso filme que passava na sessão da tarde, Howard e o Super-Herói, né?
Uhum.
Eu gostava daquele filme.
Eu também, foi um dos primeiros personagens Marvel a ter um filme, né? Ninguém lembra disso.
Na verdade, foi o primeiro, né, a ter filme mesmo. Porque o que teve antes é filme pra TV do Hulk, os filmes, aquele filme do Capitão América de capacete.
Não, né? Mas teve, aquilo foi pro cinema, não foi?
É, mas acho que aquilo era...
Não, esses filmes do Capitão América eu acho que foram pro cinema, sim. Acho que até os do Hulk foram pro cinema, cara.
Não, mas o do Hulk era filme da TV mesmo, né? Era baseado na série, né? Então...
Sim, mas eu acho que estreou no cinema na época. Pô, tem o Demolidor, tem o Thor, nesses filmes do Hulk.
Sim, sim, o Julgamento do Incrível Hulk, essas coisas.
É, esse aí eu acho que era pra TV, porque ele é meio que o final da série, né?
Aparece o Howard e o Cosmo, né?
Sim, sim. É, o Cosmo aparece logo no comecinho, já na cena lá do Cristão na coleção ali, né? Do colecionador, né? Olha o pleonasmo aqui, mas tudo bem. Mas já aparece lá, né? Então já mostra ele lá, mostra o... tem uns easter eggs aí, quem quiser procurar na internet vai achar, que eles falam um monte, tem um Chitauri num lugar, tem um não sei o que no outro, mas é que na hora ali ninguém vê.
Ah, quem se importa com o Chitauri, cara?
Vocês notaram...
Nem o colecionador, cara.
Essa cena do colecionador, ela é o que foi o cofre lá do Odin pro Thor, né? Que inclusive mostra a manopla no cofre. Agora eles vão ter que explicar isso, porque que tava a manopla no cofre do Odin, né?
Mas provavelmente... Não vai explicar nada, cara.
Não vou explicar como não explicaram o escudo do Capitão América com o Tony Stark lá na oficina dele, né?
Mostra as joias, né? Fala sobre as joias no filme.
Sim, sim. É, pela primeira vez eles explicam, né? Isso também eles já tinham comentado no... Na verdade, essas joias do infinito também viraram muleta de roteiro, né? A maioria dos filmes agora pode ser alguém buscando uma joia. Ah, grande segredo do filme é uma joia do infinito. Ó, porque são cinco, né? Ou são seis, são cinco, né?
Vocês repararam que aparece o cubo cósmico?
Não reparei, não.
Não, também
acho que
não.
Nessa parte das joias, parece meio que um cubo... Como se fosse uma versão, né, das joias, que as joias... Eu entendi assim, né, não é falado, mas como aparece o cubo junto com outros objetos e o colecionador falando das joias, entendi que é tipo aquele encontro Vingadores e Liga da Justiça, né? Os objetos, assim, são variados mas entendi que os objetos, a joia pode aparecer de vários modos.
Não, lá. Mas eu acho que isso tá no Thor 2, nessa cena que a gente tava comentando. Me fugiu completamente o nome. O Volstagg e a Sif falam pro colecionador que nenhuma joia do infinito pode ficar tão perto da outra. Que eles explicam que o Éter era uma joia do infinito, que aparece naquela forma líquida dele. E que o cubo cósmico, o Tesseract, né? Também era uma joia do infinito. Eles, uhum.
Nessa cena do Guardiões aparece o cubo cósmico.
É, não, mas tu tá, tem razão. O cubo cósmico, pra efeitos dos filmes, tá sendo considerado uma joia do infinito.
Ah, mas vocês não podem ficar perto, não adianta usar a manopla.
Não, é que ele, o que ele quer dizer é o seguinte, é muito perigoso manter... Provavelmente eles já têm a noção de que são coisas que, se forem reunidas, como o Thanos... normalmente quer reunir, né? São muito poderosos. E são, né? No universo Marvel a gente sabe. Cada vez que o Thanos reúne a manopla, ele faz coisas como, por exemplo, matar a metade do universo inteiro, coisas poucas assim.
Sabe? É, acho que é mais nesse sentido mesmo de, tipo, aguarda aí porque se alguém juntar tudo isso aí, vai dar merda, capitão.
É, exato. Cada uma tá sendo guardada num lugar bem mal guardada, convenhamos, né? Porque deixar com o colecionador, o cara que deixa a ajudante dele pegar a joia na mão grande e explodir tudo, o cara não sabe muito o que tá fazendo, né?
É, vocês viram que a ajudante é uma homenagem à saga de Korvac, né? Porque a Karina, que é a mulher do Korvac, né? Na saga do...
Cara, Luiz, só você conhece isso aí.
É, não,
cara,
porque
eu preferia...
Tá, tá
eu
pagando prefer... mico, cara.
Eu preferia não saber dessa referência, cara, porque reduziram a mulher do Korvac é isso, cara.
É, infelizmente.
Porra, preferia não saber, cara. Eu vou presumir que é outra pessoa.
É, mas já... O Korvac tá fazendo um bico ali.
tava fazendo uma complementação de renda em casa, foi fazer faxina lá pro colecionador. É isso, gente. A minha cena favorita, eu vou fechar com o Léo. Qualquer cena, acho que... É, especialmente a cena final do Groot, como eu falei, com o Rocket chorando ali, a morte dele, eu achei aquilo muito legal. As batalhas, no fim lá, eu achei tudo meio forçado, mas sempre é assim, né? Não dá pra fugir muito disso.
Uhum. As batalhas espaciais foram boas.
É, aquela deles fugindo lá do nowhere, né?
A tropa nova, digamos, de naves, né? Formando aquele escudo, né? Se juntando, foi legal, assim. Foi uma cena bem feita, assim.
Uma solução bem...
Foi uma
bem
boa...
Bem estilo quadrinhos, né?
Homenagem, digamos assim, o símbolo, né, da tropa, a nave e tal.
Uma coisa que eu achei legal... É como eles deram um nome, né, pra equipe. Porque no trailer, até não tá no filme isso, mas o Ronan Day, né? Ele fala, eles chamam a si mesmos de Guardiões da Galáxia. Aí o outro responde lá, mas que bando de bundões, né? Uhum. Eu achei, puta, isso ficou ruim. Eles vão dizer que Guardiões da Galáxia é uma piadinha, estilo Star-Lord. Mas no filme ficou legal. É o Ronan diz, tá aqui os teus Guardiões da Galáxia e tal. Eu achei bacana. Isso são coisas que eu gosto quando eu vejo um filme de super-herói, sabe? A maneira que eles acham pra explicar as coisas. Porque, pô, Guardiões da Galáxia é um título pomposo pra caramba, né? Não vai sair chamando qualquer mané de Guardião da Galáxia, né?
É ainda tipo mais Star-Lord, né?
É, Star-Lord. Mas até o Star-Lord eles explicam por que ele queria ser chamado Star-Lord.
É, porque o pai dele, a mãe dele
chamava ele assim. Então tem explicação pra essas coisas, sabe? Isso eu são uns detalhezinhos, assim, que eu acho legal ver num filme. Senão fica que nem aquela coisa, o Homem-Aranha tem um uniforme novo e não explica por quê, né? Até hoje eu não consigo aceitar isso.
É, só acrescentar mais uma cena também, que é, como a gente citou agora há pouco, a fuga deles de nowhere, né, naquelas cápsulas, e o Rocket fala, mas como é que a gente vai derrotar eles? Isso aqui não tem armas. Ah, falou, mas isso aí é indestrutível. Ah, mas não contra o Necrobast, lá, como é que chama, o raio.
É,
falo, mas você não precisa usar raios contra eles. Aí o Rocket
não, fala assim, cara... mas não foi o que eu quis dizer.
É o Rocket dá aquele sorrisinho meu. Ah, entendi.
Ele começa a jogar a nave dele contra as outras.
Cara, tem uma parte dessa cena aí que é forçação de barra, né? Que o Peter Quill entra com a nave dele dentro de um daqueles caças Necro lá do Ronan.
Sim.
E ele consegue acessar as armas do caça lá, ele arrebenta tudo e o negócio começa a trabalhar pra ele, né? Aliás, vocês não acharam que esses soldadinhos do Ronan, eles estão muito que nem os elfos negros do Thor, é muito soldadinho do Power Ranger, não? Porque os caras não são nem Kree nem nada, né? É só uns caras que estão ali só pra apanhar, sabe? Não tem cara, não tem nada. É muito Stormtrooper isso, cara.
E se concentram assim, tem um grande vilão, só que é que nem o Chitauri, né, cara? É aquele bando ali pra apanhar, né, cara? É. Os heróis têm que bater alguém, né, cara?
Isso me lembra sempre os soldados do Power Ranger, que eu falei, e me lembra o clã do pé da Tartaruga Ninja, né?
É
bem pé mesmo, né? Os caras são pé, não sai pra nada. Eles estão lá só pra apanhar. Bom, é isso, gente. Vocês querem dar nota pro filme ou a gente aboliu essa prática?
Ah, eu não, nem vou dar nota porque, é que, assim, como eu falei lá no começo, pra premissa do filme, que é ser uma comédia espacial divertida e não se levar muito a sério, foi muito competente e com certeza é um, nesse quesito é um dos melhores. Mas, pô, se for comparar, tipo, sei lá, com Capitão América 2, com Homem de Ferro 1, aí são coisas diferentes, né, pra você comparar, falar, ah, não, esse filme é melhor que o outro. Não, são dois filmes com temáticas diferentes. Deixar que Guardiões, no que ele se propôs a fazer e fez muito bem.
Eu li em algum lugar, um tempo atrás, acho que até na época que anunciaram Guardiões, o Kevin Feige, eu acho, falando que a Marvel Studios não ia mais fazer filme de super-herói. Não era mais o gênero filme de super-herói. Eles iam fazer filme de gênero com super-heróis. Ou seja, Guardiões da Galáxia é um filme espacial com super-heróis. Capitão América é um filme de exército, né, de espionagem, com super-heróis. E por aí vai, né? Eu acho que eles...
Será que vai ter um romance?
Cara, provável. Tinha aquela revista da Marvel, né? Mary Jane Love Spider-Man.
Oh, da Tia May, né?
da Tia May, cara.
Não me lembro. Bom, a Tia May dava pra todo mundo.
Trouble, não me lembro disso, cara.
Bom, e tu lembra? Filme de Trouble.
Qual é o teu veredito do Guardians of the Galaxy?
Cara, eu gostei muito, assim. Eu não consigo achar que é melhor que Vingadores ou Capitão América 2, como tem muita gente falando, assim. Sabe essa galera que sai do cinema empolgado, né? E parece que já quer ser um Guardião da Galáxia também.
Sim, na quadrinha tem várias.
Mas assim, o filme é muito divertido. É aquele filme assim que, pô, pelo menos depois daquela fase inicial, assim, você ri o tempo todo, né? E dá vontade realmente de ver de novo. Eu tô me coçando aqui pra ir de novo no cinema. Digamos que pra estrutura geral da Marvel nos cinemas, não sei até que ponto vai contribuir, né? Não sei se vai contribuir. Mas, por si só, o filme é muito bom, né? Você não precisa ter visto nenhum outro filme da Marvel pra entender esse, mesmo tendo o Thanos ali.
Eu acho que esse é o filme mais pra civil da Marvel, né? Embora
por incrível que pareça, né?
Embora os outros se sustentem, você vê o Homem de Ferro, vê a origem do Homem de Ferro. A maioria dos filmes você tem ali as histórias de origem. Mas esse é o filme que você pode chegar sem saber nada da Marvel, sem saber nada sobre aqueles caras, e você vai conseguir aproveitar o filme, né? Sem nenhum tipo de background. Eu sei porque eu fui pro filme sem saber praticamente nada de Guardiões da Galáxia. Claro, sabia quem era o Thanos, sabia das joias, enfim. Eu acho que você aproveita mais o filme se souber, mas não precisa. Pode se divertir mesmo sem saber.
Cara, no Brasil, 10 pessoas leram Guardiões da Galáxia.
O Luiz, o Laurentino.
O Luiz, o Leandro, o Facas.
É, fazer nova, eu me excluo a mim fora dessa, porque eu não li.
Não, o Luiz, ele é o nicho mais de nicho ainda, cara. O Luiz é o do que leu publicado lá, em formatinho. Esse é o...
Na Marvel Force da Globo ainda.
Esse é o nicho mais nicho que existe, cara. Bom, é isso, gente. Se você gostou, não gostou, ainda não viu e agora sabe tudo que vai acontecer, até que não, a gente maneirou nos spoilers, né? Não falou tanto assim, né?
A gente contou todos, mas não, spoilers muito bombásticos.
A gente mais contou as piadas e o fim da piada, né? A punchline do que qualquer outra coisa. Mas é isso, se você gostou, não gostou, viu, não viu, achou que ficou melhor o Vin Diesel dublado, né? Isso podia ser um tema de dissertação, né? Qual é a língua que o Vin Diesel acrescentou mais ao filme? Inglês, português, espanhol. E é isso.
Ah, me falaram que o Yondu dublado ficou a voz do Super Choque. Eu achei que não ficou uma boa notícia. Mas
boa ideia,
quem viu, o Leandro Laurentino aqui do Quadrincast, viu tanto legendado quanto dublado com o filho dele. Falou que não atrapalhou muito não, né? Mas...
Será, de repente, pra quem conhece Super Choque, talvez seja o...
O Leandro não viu Super Choque.
Então talvez, talvez seja isso.
Não vou repassar os nossos meios de contato, porque afinal de contas, se você tá ouvindo isso até agora, que você é fã e já sabe como falar conosco. Deixe aí sua opinião sobre Guardiões da Galáxia, deixe sua opinião sobre esse podcast, sobre o que você achou da San Diego Comic Con. Se você gostou da participação do Leo, que provavelmente é a última, né? Depois que ele for pai, não tem mais. É isso, deixe aí seu comentário na nossa página, Facebook, Twitter. Fui, desculpa qualquer coisa.
É, e na própria San Diego saiu o rumor, né? Nossa, quebrou alguma coisa aí.
Posso desconectar já? Ou é pra esperar?
Vai pro final.
É, vai pro final.